Senhor Presidente da Associação, muito bom dia. Caros colegas, muito bom dia. Como que a vida vos tratou ontem, após a derrota do nosso Sporting, se eu posso me permitir? Em 2 segundos, o senhor secretário-geral adjunto, como que a vida lhes tratou ontem? O nosso Sporting. Ok. Sem mais delonga, vamos começar, vamos dar a continuação do nosso trabalho, pelo que convido a senhora secretária-geral do Parlamento Legislativo do Açores para fazer breves palavras, por favor.
Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer a fantástica oportunidade que a Assembleia da República nos deu de estar presente neste encontro de Estados Gerais dos países da Cplp, porque de facto é uma oportunidade única, atendendo a que, como não somos país, não temos assento nesta associação. Mas é importantíssimo para nós esta partilha de experiências, até porque alguns dos países aqui presentes têm características insulares como a nossa e, portanto, há uma identificação muito grande dos problemas e das soluções também. O que nos foi pedido fazer uma breve apresentação de um projeto que tínhamos feito este ano. Eu não vou fazer uma apresentação do meu relatório de atividades, mas simplesmente eleger um projeto que tenha algum significado para nós. E vou começar. Vou fazer aqui um registro de interesses, aproveitei como tenho pouco tempo a falar. Os slides vão sempre com algumas imagens dos Açores, aproveito para fazer a publicidade, para nos visitarem, que serão muito bem-vindos. Este é o nosso edifício sede. A região autónoma dos Açores tem 250 mil habitantes, distribuídos por 9 ilhas, são 3 grupos de ilhas principais, mas 9 ilhas ao todo. Tem uma área de mais de 2 mil quilómetros quadrados. O Parlamento é composto por 57 deputados. Neste momento temos 6 grupos ou representações parlamentares, temos 4 grupos e 2 representações parlamentares. Nos Açores, para ser grupo parlamentar, basta que tenha mais de um deputado, portanto 2 deputados já é um grupo parlamentar. Temos 63 funcionários da Secretaria-Geral e 60 funcionários políticos, funcionários afetos aos grupos e representações parlamentares. Em termos de funcionamento, a Assembleia funciona, por sermos 9 ilhas, era impraticável funcionarmos todas as semanas. Funcionamos em plenário uma vez por mês, portanto há uma semana que há trabalho intensivo de plenário, e quando digo intensivo é mesmo das 10 da manhã às 8 da noite, e no último dia, enquanto houver agenda, continuam-se os trabalhos. Já temos famosas sextas-feiras de carnaval até às 3 da manhã lá dentro. Depois temos os órgãos habituais, a mesa, a conferência de líderes, as comissões permanentes, a comissão permanente, 4 comissões especializadas, os serviços da Secretaria-Geral, e pontualmente há comissões eventuais ou comissões de inquérito. As comissões especializadas e mesa e conferência de líderes, mas principalmente as especializadas, funcionam nas 3 semanas em que não há plenário, nas restantes semanas. Tudo seria fácil com 57 deputados se não tivéssemos o problema de ter tudo espalhado pelas 9 ilhas. Portanto, a sede é na Ilha do Faial, mas depois temos delegações em todas as ilhas e temos deputados espalhados por todas as ilhas. E temos uma nuance, além dos deputados eleitos pelo Círculo de Ilha, temos ainda 5 deputados que são eleitos por um chamado Círculo de Compensação, que nós nunca sabemos de que ilha é que são. Ou seja, já tivemos muitas dores de cabeça, por vezes, de falta de instalações, temos que arranjar segundos edifícios para pôr, porque a meio da legislatura pode um deputado de um partido que era de uma ilha ser substituído por outro que é de outra ilha. Portanto, não é sequer linear que 4 anos de legislatura a gente tenha sempre o mesmo número de deputados por ilha. Pode acontecer alterações deste tipo, porque depois os deputados da compensação, como não pertencem a nenhuma ilha em particular, mas residem numa ilha, é nessa ilha que nós temos que lhes dar condições de trabalho, porque todas as ilhas têm uma delegação com salas de reuniões, material informático, e é essa razão que a escolha que eu fiz de projeto para apresentar tem a ver com a área das tecnologias, porque realmente com 9 ilhas, uma das nossas grandes necessidades e apostas é a infraestrutura tecnológica de as comunicações. Porque nós temos a sede e mais 10 edifícios, embora tenhamos só 9 ilhas, temos 10 edifícios, exatamente por aquilo que vos disse há pouco, porque algumas ilhas já tivemos que ter um segundo edifício por força dos ciclos de compensação ou do crescimento dos grupos parlamentares, o que implica que tenhamos 11 redes informáticas, temos um centro de informática que coordena todas estas 11 redes, temos ao todo espalhado pelo arquipélago 200 utilizadores, 30 servidores, temos muitos servidores na cloud, porque obviamente, como não somos só um edifício, mas sim 11, a cloud para nós é uma ótima solução, porque a estar em algum sítio pode estar na cloud, que nos sai mais barato e com melhores ligações, porque basta ter um bom acesso à internet em cada ilha e não necessariamente ligações muito, larguras de banda muito grandes para a sede. Portanto, temos acesso à cloud. Temos um sistema de comunicações unificadas, ou seja, tanto temos voz sobre IP, temos os telemóveis integrados com a rede, com a rede interna. Por exemplo, o meu telemóvel, eu recebo chamadas externas, como recebo, se me ligarem para a minha extensão interna, eu também recebo, porque realmente as comunicações, neste caso informáticas, mas também as outras, são essenciais num arquipélago com estas características de 9 ilhas e algumas bastante distantes. Só para terem uma ideia, de avião entre as duas ilhas mais distantes é 1 hora, portanto não é assim tão próximo como isso. Todos os senhores deputados e adjuntos e pessoal que circula entre ilhas têm que ter portáteis, obviamente, não era pensável ter desktops, máquinas de secretária, porque eles andam sempre, ou vão para o plenário, ou vão em comissões, ou visitas oficiais, portanto, circulam muito. E, obviamente, também, já tem 10 anos, nós toda a parte de gestão documental e mesmo a videoconferência já nasceu há 10 anos, embora seja o projeto que eu vou apresentar agora, porque houve agora uma reforma no ano passado, já temos uma desmaterialização quase há 10 anos, porque era impensável, era além dos custos, os atrasos que era para mandar documentos oficiais por correio. Portanto, foi quase obrigatório para nós, mal começou a haver internet, ter um correio eletrónico. Claro que no princípio era uma desmaterialização básica, era só mandávamos por correio eletrónico, não havia propriamente um sistema, mas depois evoluiu. Já há 10 anos temos um sistema de gestão documental, estamos neste momento já a pensar noutro sistema de gestão documental, porque este, como tem 10 anos, isto na informática 10 anos é muito tempo. Portanto, já está a precisar de alguma evolução, porque as coisas também evoluíram. Mas pronto, funciona, os deputados recebem no seu smartphone e no seu portátil os documentos que têm para a agenda de tantas comissões como do plenário e funciona tudo de uma forma eletrónica, porque era mesmo impensável ser de outra forma, porque não há aviões de hora a hora, nem barcos de hora a hora. Concretamente então do nosso sistema de videoconferência, nós temos uma unidade central de processamento da videoconferência, temos 10 salas de videoconferência, isto porque temos em São Miguel, que é onde tem quase metade dos deputados, temos 2 salas, porque pode haver reuniões em simultâneo de comissões, portanto, desde que as outras ilhas só tenham um deputado nessa ilha, pode haver reuniões em simultâneo, desde que não colidam na mesma comissão. E mesmo quando colidem, também podem. O que fazemos é, se houver 2 deputados da Ilha do Faial que querem entrar para 2 comissões diferentes, noutra, em que uma esteja em São Miguel e outra na terceira, os do Faial 1 podem entrar sempre por áudio, e por áudio não temos limitação. Por vídeo é que, obviamente, só podemos ter um em cada ilha, com exceção de São Miguel, que podem ter 2 em simultâneo. Temos também as salas virtuais, que conseguimos fazer reuniões quase só por áudio, ou por até para o webcam do computador. Temos solução, a solução já está e mudou agora no ano passado, já temos IP, tínhamos muito em cima de rediz, mas por questões de qualidade e de velocidade evoluiu-se para IP. Neste momento temos os dois sistemas, até porque o rediz funciona como um backup do IP, porque o IP às vezes a internet falha e o rediz acaba por ser mais fidedigno. Temos a ligação áudio, temos muitas ligações a entidades externas, por exemplo, uma comissão quando tem que ouvir um peticionário ou alguém que quer ouvir e que não está na ilha, ou desloca-se à nossa delegação da ilha onde está residente, porque até para nós era impensável estar a pagar às pessoas para ir a uma ilha só para ser ouvidas, portanto vão à sala de videoconferência. E também já aconteceu e acontece com alguma regularidade, por exemplo, se tem uma pessoa a ser ouvida que vive em Lisboa, nós temos a parceria com a empresa que nos vendeu o sistema de videoconferência, eles deslocam-se lá. E também já fizemos soluções que entram por Skype ou por outra solução no nosso sistema de videoconferência. Curiosamente também, como temos este sistema a funcionar há muitos anos e agora com as novas facilidades de ligar a outras entidades, somos recorrentemente, e quando digo recorrentemente é quase uma vez por mês, temos pedidos dos tribunais a usarem as nossas instalações para ouvirem pessoas, principalmente na Ilha do Corvo, que é a ilha mais pequenina e que eles não têm instalações lá, e pedem para ouvirem que o nosso sistema liga ao dos tribunais para ouvirem as pessoas que estão no Corvo. E porque muitas vezes os sistemas deles estão avariados e o nosso não está, pedem-nos apoio. Gostaria só de realçar aqui a evolução que houve em 10 anos. Portanto, a gente começou realmente a videoconferência há 10 anos, mas como todos os projetos vão evoluindo, né? Há 10 anos só tínhamos 3 salas, só tínhamos 3 ilhas, hoje já temos 10 salas e as 9 ilhas ligadas. As comunicações obviamente também evoluíram de 256 capas para 1 megabyte, também porque há 10 anos, se lembram, não havia, os preços não eram os atuais, era caro ter principalmente nos Açores, que os preços não eram os do continente, era caro ter grandes velocidades, portanto tínhamos de ter redis, é porque os sistemas também não exigiam tanto. Em termos de investimento, isto é só uma curiosidade, portanto já fizemos 2 grandes investimentos, em 2007 com a primeira unidade central de controle e 3 salas, e agora em 2016, curiosamente, 10 anos depois, foi 1/3 do preço, porque as coisas felizmente também diminuíram. Ainda bem que hoje em dia é mais barato ter uma solução de videoconferência. Há 10 anos foi uma solução cara. Há 2 anos era difícil quase recuperarmos o investimento. Era mesmo por uma questão de ser prático e de ser necessário. Hoje em dia, acho que pelos números que vou dar a seguir das utilizações que faz, é obviamente um bom investimento e um investimento rentável. Nós passamos há 10 anos, quando isto foi implementado, como devem compreender, os deputados tinham alguma relutância em usar a videoconferência. Alguns gostavam de viajar, outros não. Houve uma resistência natural à introdução da videoconferência, e é verdade, não é a mesma coisa reunir presencialmente e reunir por videoconferência. Mas em 10 anos, efetivamente, passámos de. Nos primeiros anos tínhamos uma reunião por mês, era uma coisa muito esperada, e que agora temos, em média, 3 reuniões por semana, que dá mais de 100 reuniões por mês, por ano. Portanto, temos muitas reuniões por videoconferência. Não são todas por videoconferência, não é todas as pessoas em videoconferência. Geralmente é tipicamente, como há muitos deputados em São Miguel, a grande parte está em São Miguel, e depois das outras ilhas é que, se não se querem deslocar a São Miguel, fazem a videoconferência da sua ilha. E, portanto, há sempre algum deputado. Isto dá-nos uma poupança, em média, de 1.000 euros por reunião que se poupa com a não deslocação de deputados. Isto porque, para terem uma ideia, nos Açores temos ligações aéreas entre todas as ilhas, mas não temos todos os dias nem a toda a hora. E a maior parte das vezes um deputado, para se deslocar a uma reunião em São Miguel um dia, tem que viajar de véspera e regressar só no dia seguinte à reunião. Portanto, estamos sempre a falar, além da viagem aérea, que nunca é menos de 100 e tal euros, mais 2 noites de hotel, mais ajudas de custo, além de todos os incómodos. Mas em termos financeiros, com 2 ou 3 deputados que façam por videoconferência, já poupámos garantidamente, porque qualquer deputado que se desloca é no mínimo 400 euros que nos custa uma deslocação de um deputado em média. Porque 400, já estou a fazer a conta por baixo. É mais para os 500, se contarmos as 2 noites de hotel e ajudas de custo e tudo o resto. Esta aqui é só uma imagem das nossas salas de videoconferência. Portanto, temos salas com 2 ecrãs que permite, além da imagem, também ter um PowerPoint ou o documento que estão a discutir em projetado, e temos outras, como a sala de baixo, que é a maior parte das salas, diga-se passagem, que só tem um ecrã. Por acaso, esta imagem, porque eu não tinha nenhuma imagem da videoconferência, foi a semana passada em uma reunião, mas como estamos numa época de pré-campanha, não há muitas reuniões nesta época, mas houve esta. Só tem um deputado que, por acaso, está na ilha, portanto, isto é São Miguel, a ilha maior, e o que está no ecrã é da ilha mais pequena, da Ilha do Corvo. Se tivesse outro deputado de outra ilha, também se via no ecrã e fica em mosaico, eles ficam a ver-se aos quadradinhos uns nos outros, a sala que vê os outros. Pronto, e funciona neste sentido. Vantagens e desvantagens. As vantagens são óbvias, né? Portanto, tem a vantagem dos deputados não se terem que deslocar com tantos dias para uma reunião, às vezes de uma manhã, perderem 3 dias, porque é o que acontece na prática, além da poupança económica também das despesas para a Assembleia. Também tem desvantagens, obviamente. É óbvio que não é solução para tudo. Há temas que é impossível discutir-se numa videoconferência. Quando é uma iniciativa, um diploma muito, muito, que tem que haver muito debate, a videoconferência não funciona tão bem. A videoconferência funciona muito bem quando há uma certa disciplina, falam de cada vez, não é? Mas muitas vezes os deputados não participam assim muito e podem ficar na videoconferência. Claro, quando é o proponente da iniciativa, esse vai sempre geralmente apontar maior número de deputados, porque é onde interage melhor. Finalmente, isto exige, obviamente, da parte do Centro de Informática, um controle permanente da infraestrutura. Temos de sempre a ver se está tudo verdinho. Quando há uma ilha vermelha, é mau sinal, porque a videoconferência e tudo o resto, o sistema de gestão documental, tudo o resto não funciona. Portanto, era só um exemplo. E pronto, não tem mais nada. O projeto era este. Foi simplesmente um upgrade do sistema atual e reforçar que realmente num arquipélago como o nosso, as comunicações são pão para a boca. Sem elas não poderíamos funcionar de maneira nenhuma. Era impensável funcionarmos como funcionamos hoje se não tivéssemos infraestruturas de comunicação e de informática. Muito obrigada.
Após breve apresentação, confesso que é para lhe, como diz o brasileiro, parabenizar a sua apresentação, e sendo eu o moderador, vou usar este privilégio em primeiro lugar, antes de abrir o debate, diz que vou usar este privilégio para colocar algumas preocupações que são quase preocupações semelhantes à da Ilha de São Tomé e Príncipe. A primeira questão é para lhe perguntar qual foi a forma mágica para mobilizar senhoras e senhores deputados para ouvir a conferência. Confesso que em São Tomé e Príncipe temos alguns deputados da Ilha do Príncipe que dificilmente, eles gostam mesmo de estar presente mesmo, quer nas comissões, quer nas plenárias. E nós temos dificuldade imensa mesmo para lidar com esta matéria. Em relação a esta matéria, também gostaria de colocar também em relação ao subsídio, não sei se é em Açores se pratica o subsídio para deslocação, porque nós tivemos a ver, a Assembleia custeia, digamos, o transporte aéreo, custeia a estadia das senhoras e seus deputados. Há um subsídio que nós chamamos de subsídio de alimentação, mas mesmo isso, eles querem um outro subsídio, que é o subsídio de representação. Não sei se na Ilha de Açores, se a situação é idêntica, gostaria de conhecer, digamos assim, a esta experiência. Para além disto, tendo em conta a descontinuidade das ilhas, também quero o transporte. Também são outras dificuldades que nós temos. Gostaria de conhecer a prática, a deslocação dos senhores e seus deputados de uma ilha a outra. Muito obrigado.
Ora bem, uma coisa essencial, há 10 anos, quando houve a videoconferência, houve um grande patrocínio da presidência, como é óbvio. O presidente era um homem que tinha visão para a coisa e patrocinou isto. Sem o patrocínio da presidência, não há serviços nem secretarias gerais que façam projetos que funcionem, como sabemos, não é? Tem que ter o alto patrocínio político. Portanto, tínhamos um presidente que realmente acreditava e confiava que a videoconferência era uma solução para o nosso funcionamento. Agora, isto foi introduzido a meio de uma legislatura, houve muita resistência dos deputados, tanto que no início foi pouco usado. Posteriormente a isso, pela falta de utilização, porque queriam era presencialmente, porque não era a mesma coisa, não é? Houve a mesa, fez uma deliberação, não foi a obrigar, porque não se pode obrigar, mas a recomendar que passassem a usar a videoconferência. E o que temos notado é, portanto, a videoconferência já, isto é a quarta legislatura que existe videoconferência, o que nós notamos é que de legislatura para legislatura os novos deputados estão muito mais, aderem muito mais naturalmente a isto. Os mais antigos, os mais velhos, são sempre os mais resistentes, mas os que entram de novo, até porque às vezes são deputados mais novos que têm, que já vêm com... Primeiro já vêm a achar que isto é obrigatório, que é bom. Portanto, acham que, efetivamente, que a recomendação é uma obrigação, apesar de não ser. E portanto, aderem porque percebem que para a vida deles é muito melhor, não é? Porque não têm que perder 3 dias em viagem, quando têm a vida familiar, para tudo, têm mais tempo livre. Agora, não há uma obrigação escrita. Há uma recomendação da mesa e adere quem quiser. É claro que também a evolução que houve agora no sistema, eu acho que também evoluiu mais e há mais adesão, porque como melhorámos as comunicações, porque passámos de 256 para 1 mega, melhorou automaticamente a qualidade da videoconferência, porque achavam-se às vezes que aquilo arrastava, não ouviam bem, havia muitos cortes, portanto, também claro que a qualidade melhorando, a adesão aumenta, não é? Mas, obrigado, não, mas tem havido felizmente sempre por parte dos presidentes, não só o que na altura implementou, mas os subsequentes, tem havido todos eles um empenho em recomendar que se use a videoconferência. Relativamente às deslocações nos Açores, nós pagamos, os Estados têm direito a transporte, estadia e ajudas de custo, que é o vosso subsídio de alimentação, portanto tem sempre o transporte da ilha, da residência, para a ilha onde há a atividade, seja a reunião do plenário, comissão ou visita oficial. Tem direito ao hotel, nós temos o que fazemos é uma consulta anual aos hotéis da região e só entram na nossa lista de disponíveis aqueles que estão dentro de um determinado valor que nós fixamos, por não haver discrepâncias de valores e para os hospedados poderem escolher o hotel que querem, mas todos dentro de um determinado, até um determinado teto. Tem as ajudas de custo que em Portugal para o deputado é 60 e tal euros por dia, se for a 100%, se tiver hotel já só recebe 50%, depois há uma fórmula quase isso. Além disso, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, por acaso não sei se a Madeira também tem, eles têm, além disso, talvez é por isso que o Príncipe quererá, porque eles calcaram o estatuto deles, um bocadinho do nosso, eles têm o chamado dias de atividade parlamentar, ou seja, por cada semana que eles trabalham fora da sua ilha, além das ajudas e destas despesas, eles têm 2 dias de trabalho parlamentar, que é o equivalente a mais 2 dias, a 100% de ajudas de custo. Ok? O transporte de carro nós não damos. Agora, os hotéis, tipicamente, nós não pedimos isso, porque não, nem é legal, mas sabemos que os hotéis dão como no pacote do hotel, costumam dar, entre aspas, incluir o carro para o deputado. Mas não é um pedido da Assembleia, nem é pago. Tanto que os preços não disparam por causa disso, porque nós até regularmente fazemos consultas ao balcão, consultas anónimas, para perceber se não nos estão a imputar o valor do carro. E não, portanto, até porque quando isso é detectado, se vimos que algum hotel está-nos a levar mais caro do que faz a um contacto telefónico, nós dizemos que eles têm que baixar. Portanto, mas eu sei que alguns hotéis dão viatura, mas nós não pagamos viatura nas ilhas. Temos é o deputado quando vai para o aeroporto para apanhar o avião para o plenário ou para uma comissão, pode meter as despesas se for de táxi, pode meter as despesas de táxi, decorre da lei nacional. Tinha mais uma pergunta? Não? Está tudo? Ok.
Muito obrigado. O debate está aberto. Por favor, mais intervenções? Sim? Faz favor.
Antes de mais, bom dia. Obrigada, Rita, pela... Oh, Rita, não. Estou a pensando. Rita, não pode ser. Pela apresentação, a minha dúvida é um interesse nosso também, porque somos ilhas, temos 9 ilhas habitadas também, temos o problema de deslocação dos deputados de comunicação entre os círculos eleitorais. Neste momento, temos regimentado que a sede profissional do deputado é na cidade da Praia, onde está a sede do Parlamento, mas o deputado tem a opção de residir no seu círculo eleitoral. Havendo essa opção, deparamos muitas vezes com o problema dos custos na deslocação para as sessões plenárias. Se o deputado é profissionalizado, ele deve custear as passagens de ida e volta à sede para as sessões plenárias. Se não, a Assembleia deve pagar esses custos de deslocação. A nossa ideia neste momento, o nosso Presidente também aposta na videoconferência para a realização de algumas reuniões. Temos a ideia de começar por 3 salas também, em 3 ilhas. A minha questão vai no sentido de saber como vocês resolveram em relação às outras ilhas, quando vocês tinham apenas equipadas 3 ilhas, se nas outras ilhas as pessoas vinham ou se elas... Como é que vocês resolveram o problema de equipar 3 ilhas só no início e as restantes ficarem para uma segunda oportunidade? Obrigada.
Ok, pronto. No primeiro ano, em 2007, só tinha 3 ilhas, mas depois, gradualmente, penso que até 2012, portanto, no ano seguinte já se pôs, portanto, foi-se pondo gradualmente ilhas e já tínhamos as 8 ilhas até 2012. Uma ilha não tivemos, senão mais recentemente, porque uma questão de instalações, as delegações eram tão pequeninas que não tínhamos uma sala onde pôr a videoconferência, mas de qualquer maneira, desde o princípio, aquelas unidades de gestão de videoconferência permitem sempre o áudio, e desde sempre foi permitido que os deputados nas outras ilhas entrassem só por áudio, não viam a imagem, mas podiam entrar por áudio, até porque o áudio é uma coisa curiosa. O áudio às vezes resolve o problema de última hora, porque um deputado até pode estar a pensar em ir a uma comissão, mas está mau tempo, não passou o avião, e ele entra do aeroporto por áudio, porque a gente facilmente, o sistema só tem que ligar ao telemóvel dele e mete-o em áudio. Antes de qualquer maneira de ter também a solução de áudio que sempre existiu e as salas, já era possível eles entrarem através do webcam no sistema com a aplicação da Cisco que tínhamos nos próprios portáteis deles. Portanto, eles podiam entrar, não tinha a mesma qualidade nem o mesmo desempenho, mas já era possível entrar. E hoje em dia, com este sistema novo, ainda mais fácil é entrar Skype e outras soluções de... Portanto, hoje em dia, como eu estava a dizer, o custo diminuiu bastante. Já é mais fácil fazer coisas que se calhar há 10 anos fazíamos a saca-rolhas. Hoje a tecnologia também evoluiu muito, inclusivamente quase que com uma solução de um bom servidor e um Skype se faz videoconferência e basta uma televisão na sala. Portanto, não tem as facilidades todas que este sistema tem, de estar alguém a ver, de controlar o som, não sei o quê, mas já se consegue fazer soluções de videoconferência de entrada num sistema não de topo, mas já se consegue fazer com algumas ferramentas que quase que são gratuitas hoje em dia. E qual era a outra pergunta? O pessoal funciona assim. Portanto, a Secretaria-Geral só tem funcionários na sede, na Ilha do Faial, e tem funcionários em São Miguel, na Terceira, e nas Flores tem um, mais por força de uma questão de orgânica, que nos restou aquele funcionário. Não é propriamente uma aposta que as Flores não têm dimensão para ter funcionários. Mas pronto, tem na Terceira, Faial e São Miguel, porque são as ilhas que têm, ou é a sede do Faial, e Terceira e São Miguel são as ilhas que têm mais deputados e que, por tradição, já houve presidentes da Assembleia que residiam nessas ilhas e, portanto, houve necessidade de pôr serviços da Secretaria-Geral nessas ilhas, embora sejam serviços meramente de apoio, um telefonista e esse estilo. Todo o resto das delegações funcionam só com o pessoal político. Ou seja, a Assembleia é que trata das instalações, é que mantém as instalações, é que dota as instalações dos equipamentos todos, é que trata das pinturas, de tudo o que é das instalações, mas depois a ocupação dos espaços é feita pelos grupos parlamentares. Porque os deputados têm direito, cada deputado de ilha tem direito a um auxiliar administrativo por ilha, da própria ilha. Portanto, eles têm, por isso é que temos 60 pessoal políticos. Normalmente há 57 deputados, 57 administrativos. Não é bem assim, porque depois a orgânica permite que, por exemplo, dois deputados de uma ilha partilhem o mesmo auxiliar, em vez de ser 60 horas por deputado, dão a um auxiliar 120 para os dois. Portanto, cada deputado tem direito a 60 horas de um auxiliar por mês. Mas depois podem gerir como bem entendem. Podem dar 120 a uma pessoa e serve os dois deputados. Mas esse pessoal é de livre nomeação do grupo parlamentar e residem e trabalham nas delegações. Mas não são funcionários da Secretaria-Geral, são funcionários políticos. Portanto, da Secretaria só temos mesmo nas três ilhas principais e só para as funções de tirando a sede, é telefonista, o auxiliar para servir o cafezinho e o administrativo. Aliás, para ver, São Miguel só tem quatro pessoas, quatro funcionários, portanto, daqueles 60 e tal, só tem quatro em São Miguel. Depois tem o pessoal político, esses estão dispersos como eles bem entendem. E o pessoal, isso os auxiliares, portanto, os deputados têm direito ao auxiliar. E depois o grupo parlamentar ainda tem também direito a um outro secretário e adjuntos, que depende do número de deputados, tem mais ou menos adjuntos, e que também é outra dor de cabeça, é que um grupo parlamentar tem direito a três adjuntos, eles podem estar os três no Faial, podem estar os três cada um em sua ilha, portanto, porque os grupos nomeiam como entendem e não há nenhuma imposição que eles tenham que estar na sede. E por isso é que a gente tem as delegações sempre ou a arrebentar para as costuras ou perto disso, porque nunca sabemos muito bem. Outras vezes estão mais vazias, porque numa legislatura podem estar muitos numa ilha, mas na outra já não estão. Portanto, depende muito de cada legislatura. E durante a legislatura também há mudanças, não é? Os adjuntos às vezes saem. Portanto, mas é assim que funciona. O pessoal político da Assembleia está tabelado na orgânica, ou seja, não é ali, não, ao contrário da Assembleia da República, que eles têm um plafão e fazem quantas nomeações querem, não. Na Assembleia Regional, ele está estabelado, tem X adjuntos, X secretários e estes auxiliares por cada deputado. Portanto, não podem sair daquilo, nem nos valores, portanto, não podem dar ordenados livres, está tudo tabelado e tanto em número como em valor de remuneração.
Sim.
Na verdade, não vou nem fazer uma pergunta. Parabenizar, né? Então, vou parabenizar primeiro Portugal, por nos dar essa oportunidade de conhecer o Açores e a Ilha da Madeira. Assim, uma experiência magnífica, até para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa peculiar forma política administrativa de organização de vocês. E Açores tem uma, assim, um carinho muito grande para o Brasil, né? Parte da colonização brasileira, sobretudo em Florianópolis, no sul do Brasil, ela foi feita por açorianos. Então, a gente tem um carinho muito grande. Tem um ditado lá no Brasil que fala o seguinte, que o sapo pula não é porque ele gosta, não, é por precisão, né? Ou seja, ele não tem opção, na verdade. E nada como a necessidade para despertar a criatividade. Por isso que eu queria realmente parabenizar vocês, essa solução super engenhosa dessa questão de videoconferências, né? Obviamente, decorre de uma necessidade de vocês, mas nos inspira, efetivamente. O Brasil também é um país imenso, e a gente tem um gasto enorme, né, Guilherme? A gente que, no nosso dia a dia, a gente tem um gasto, sobretudo, com audiências públicas, a gente trazendo essas pessoas, e a gente está começando exatamente a investir nessa questão da videoconferência. E vocês nos inspirou a levar esse projeto à frente. Então, parabéns, não vou fazer uma pergunta, apenas parabenizar realmente a vocês, agradecer a Portugal por essa experiência, né, conhecermos mais o Açores, são sempre muito bem-vindos aqui na associação. Viu?
Mais intervenções? Ok.
Olha, o seu sistema é o mais complexo que eu já conheci, né? Eu leciono o processo legislativo e nunca vi igual. Então, eu tenho três perguntas que eu queria te fazer. A primeira delas, como é que é a aceitação da população de você fazer a videoconferência? Eu te pergunto isso porque, na nossa cultura lá no Brasil, o cara que trabalha efetivamente é aquele que vai no local de trabalho, né? O Lúcio quer implantar lá o home office para funcionários e tem uma certa resistência. É um negócio fantástico de economia, mas tem uma certa resistência. Então, você imagina, numa população altamente crítica como a nossa, desacreditada de políticos, né? Falar que o parlamentar está trabalhando sem ir ao local específico de trabalho dele. Então, eu queria saber como é que foi a aceitação da população. A segunda é como é que vocês fazem a votação por videoconferência. Como é que funciona isso? Vocês querem votar um projeto, mas você tem várias ilhas, tem uma videoconferência. Como é que é feito, como é que se chega à aprovação de um projeto, por exemplo? Né? Bom, eu acho que com essas duas aí eu fico satisfeito.
Bem, a aceitação da população é assim, do ponto de vista dos deputados, sempre foi normal os deputados passarem muito tempo fora da sua ilha, do seu círculo, porque tinham que ir a plenários, tinham que ir a comissões, a outra ilha. Portanto, a aceitação foi boa, porque as pessoas até o veem mais o deputado na ilha quando ele faz a videoconferência, porque ele está na ilha, não tem que se deslocar para ir a uma comissão, não tem que sair 3 dias para ir a uma comissão de uma manhã. Por outro lado, a videoconferência está na delegação, portanto, ele vai ao local de trabalho, vai à delegação, não faz só se tiver por áudio, é que está fora. Quanto ao resto dos deputados trabalharem por casa, porque efetivamente eles podem trabalhar no portátil em casa, sinceramente não sei qual é a receptividade, mas dado que não ouço crítica, é porque é bem aceito. Portanto, não é uma coisa que se ouça lá as pessoas comentarem que o deputado não trabalha. Quer dizer, que não trabalha, isso é, acho que é comum, que em todo lado dizem que o deputado não trabalha, né? Mas não é por haver videoconferência. Pelo contrário, a videoconferência facilita. E como se tem aberto a videoconferência à população também, porque indiretamente os deputados já desde sempre, como houve a videoconferência muitas vezes para resolver problemas de outras questões, pediam o nosso sistema, muita gente já sabe que nós temos videoconferência e acham que é um bom sistema, percebem que é bom para a nossa realidade haver uma videoconferência. Eu falei dos tribunais porque é o mais recorrente, mas já tivemos desde entrevistas para emprego que nos pediram, audiências da Comissão de Proteção de Menores também já nos pediram uma vez para ouvir. Portanto, há muitos pedidos pontuais de até a apresentação de projetos de fim de curso da Rede Valorizar, que é um ensino lá para adultos. Portanto, há muitas pessoas já nos começam a pedir o sistema. A gente autoriza, às vezes já fartos um bocadinho, está sempre a emprestar, mas pronto, também não temos custos com isso. Portanto, acho que a aceitação é boa. Claro que há sempre a ideia que o deputado não trabalha quando não está na delegação, mas não é verdade, sabemos que eles estão... Então, é sempre. Então, o trabalho deles é no campo, quanto mais melhor, não é? A segunda pergunta já não.
A votação.
Ah, a votação. Aqui, a gente só usa a videoconferência para comissões, não usa para plenário. E as, mas nas comissões, que eles também fazem a votação do relatório final, a votação é, porque também no plenário já é assim, eles não têm sistema eletrónico de votação, eles não querem, querem levantar e sentar, e portanto nas comissões funciona da mesma maneira, eles levantam quem vota a favor, quem vota contra, e o relator, o relator da comissão aponta a votação, não há um sistema eletrónico de votação.
Desculpe aqui agora a curiosidade. No caso de uma sessão plenária, ou seja, onde existe uma votação, se o deputado não puder comparecer, por exemplo, com uma questão climatológica, vocês já tiveram enfrentar esse problema, que ele pudesse votar efetivamente por intermédio de videoconferência? Seria validado isso?
Não, voto? Nunca se colocou essa questão, porque felizmente nunca aconteceu. Já houve atrasos de voos, mas eles chegaram, entretanto, não... Mas em plenário eles podem assistir no plenário online, mas é só num canal, num sentido, né? Portanto, podem ver o plenário, mas não podem participar no plenário. Nunca foi equacionada a colocação, porque foi sempre ponto assente que a videoconferência sim para comissões, mas o plenário é o mínimo que tem que estar juntos pelo menos uma vez por mês, e porque é um... Mas nunca foi colocada essa... Mas, sinceramente, seria viável e possível, porque realmente como o sistema não é eletrónico de votação, é simplesmente de levante e sente sim ou não, seria fácil também com a videoconferência vermos qual era o sentido de voto do deputado, porque não, nunca aconteceu, felizmente. Mas ainda bem que pergunta, que agora já fico a pensar nisso acontecer.
Eu tenho mais uma dúvida também. Lá no Brasil são 25 comissões e tem muitas reuniões de audiência pública e de seminários para discutir o assunto que está sendo objeto da comissão, né, antes de ir para uma deliberação mesmo da comissão, em votação. Aí, na Assembleia de vocês... O videoconferência é usado também para eventos e discussões preliminares antes de ir para a votação na comissão?
Sim, pode ser usado para eventos. Já usamos em eventos internos, e as comissões também, quando querem ouvir determinadas entidades especialistas em determinadas matérias, pedem para eles serem ouvidos na ilha onde estão e entram por videoconferência. Isso é bastante recorrente. Inclusivamente, tem que ir à Assembleia, por exemplo, as nomeações dos gestores públicos, e para eles não terem que ir à comissão, eles estão na ilha onde estiverem, vão à nossa sala de videoconferência e são ouvidos em comissão, eles sozinhos numa sala. Até às vezes estão sozinhos ou com um deputado, se tiver um deputado da ilha, e, portanto, ouvimos para tudo o que é trabalho da comissão, audições aos membros do governo, entidades externas, e já tivemos eventos internos de formação também, pronto, depois usamos a videoconferência para outras, para assistir até a um evento uma vez do Tribunal de Contas, que aí não passou o avião, e tivemos que entrar por videoconferência, porque os sistemas funcionavam, portanto, é usado para tudo que a imaginação permitir. Tentámos no início, mas isso nunca pegou muito, embora agora foi imposto, que era, por exemplo, a gente tem comunicação social em todas as ilhas, e a comunicação social, obviamente, nós não vamos estar a custear para eles irem fazer cobertura dos trabalhos onde a reunião está a decorrer, a principal. Portanto, nós agora divulgamos e permitimos que qualquer órgão de comunicação social de qualquer ilha pode assistir quando a comissão é pública através da sala de videoconferência da ilha onde está. Ele só tem que pedir previamente. E, portanto, uma maneira também até de cobertura jornalística mais alargada ao trabalho das comissões, porque nos Açores não estão todos na mesma ilha, por vezes não, a comunicação social não cobria tudo, agora acaba por fazer mais algumas coberturas, porque podem assistir da ilha onde estiverem.
Não ouvindo mais intervenções...
A publicidade dos atos, a publicação da documentação, da pauta, é requisito. Para vocês, com a videoconferência, a publicidade do material é um problema ou vocês já venceram isso por completo?
Então, nós temos a base de dados legislativa já há quase 15 anos. Está a precisar de ser uma nova base de dados, porque foi evoluindo e, portanto, todo o processo administrativo está disponível na internet para qualquer pessoa, inclusive para os deputados. Nós não temos uma base de dados legislativa para os deputados e uma para o público. A base de dados, porque como é um processo transparente, está tudo público na internet. Portanto, o deputado pode aceder em qualquer altura à iniciativa, qualquer iniciativa e ver em que passo é que está, ver os documentos de consulta, todo o processo intermédio. Claro que ele tem mais alguma informação que as outras pessoas não têm. Portanto, as convocatórias e alguma informação que ainda não está pública, ele recebe por e-mail ou na gestão documental. A gestão documental é o sistema oficial de comunicação da Assembleia, mas aqui entre nós, os senhores deputados gostam um pouco de ir à gestão documental. É muito botão. Então, a gente tem um sistema que tem a gestão documental, é que é o oficial, é lá que tem o timestamp da hora que ele recebeu, é que lá é que é o documento oficial, mas a gente manda sempre, o sistema manda automaticamente sempre um e-mail quando tem um documento novo para ele ver... O que está agendado na comissão. E na página, além da base de dados global, depois há um subsite por cada comissão em que estão as iniciativas em cada comissão. Portanto, o deputado tipicamente o que faz quando vai para uma reunião é vai ao site e na sua comissão vê o que está pendente. E aí vê desde a iniciativa, os relatórios intermédios, consultas, tudo. Está tudo publicado na internet.
Uma última pergunta. A exemplo de comissões parlamentares de inquérito, nem todos os documentos podem estar disponíveis, né? Então, a primeira pergunta foi para chegar exatamente nesse ponto. E como é que vocês trabalham essa documentação que não pode ter essa disponibilização geral? Que seria?
Pronto, essa é uma boa pergunta, até porque tivemos uma comissão de inquérito muito recente e essa questão colocou-se. Portanto, as comissões de inquérito, primeiro cada presidente da comissão de inquérito é que delibera o que é que pode ser, enquanto nas outras comissões é mais ou menos automático, o que é que é tudo público, né? Na comissão de inquérito a própria comissão delibera o que é que quer que seja público daquelas coisas mais administrativas, das convocatórias, porque às vezes nem as convocatórias querem que a gente meta na página, é mesmo secreto. Toda a parte da documentação, obviamente, tem muitas vezes dados pessoais e dados confidenciais que nem aos deputados a gente distribui. Portanto, o que é feito? Quando os serviços recebem toda a documentação, e tivemos um processo recentemente com 30 e tal pastas que tiveram que ser uma a uma passada, expurgado os dados confidenciais antes de digitalizar e disponibilizar. A gente depois faz um link privado para os deputados para eles poderem aceder aos documentos. Pontualmente há deputados que gostam muito do papel e querem que a gente mande cópias em papel. A gente quando diz que é 30 capas eles recuam e aceitam o eletrónico. Mas já aconteceu pontualmente pedirem partes do documento em papel, mas a gente manda sempre expurgado dos dados. Eu sei que quem devia mandar já expurgado era quem nos manda para nós, geralmente é o governo que está a ser fiscalizado, mas muitas vezes já aconteceu eles não terem expurgado os dados confidenciais e, portanto, a gente faz sempre uma expurga dos dados antes de digitalizar e de mandar, porque, infelizmente, o governo manda-nos sempre em papel, nunca nos mandam em eletrónico, ou raramente nos mandam coisas em eletrónicos, mas temos esse cuidado. E depois, essas comissões de inquérito, isso nunca tipicamente vai para a página. No fim, quando a comissão já deu por concluída, há documentos que o presidente da comissão diz que podem ir para a página, mas são poucos também, é mais o relatório final e não propriamente a documentação de suporte. E essa documentação, em termos de arquivo, tem uma sala própria, fechada, onde nem os serviços têm todos acesso aos documentos, né? Porque têm dados confidenciais e judiciais, às vezes.
Okay. Muito obrigado mais uma vez.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, o Dr. Albino Soares, por esta oportunidade de nós estarmos neste encontro, e a toda a sua equipa, porque é uma oportunidade muito profícua para conhecermos os outros parlamentos e realidades que são diferentes, mas problemas também muitas vezes que são comuns. Gostaria também de felicitar todos os seus secretários-gerais e as suas equipas que aqui estão presentes, pelo que nós ouvimos ontem, pelos trabalhos e pelas suas atividades que realizaram em 2016, que acho que foram conseguidos dentro de limitações que todos nós temos, não é verdade, e problemas que existem em todos os parlamentos. Nós também temos problemas semelhantes, problemas de recursos humanos, problemas orçamentais e financeiros, e tentamos sempre procurar as melhores soluções dentro dos recursos que se têm. Esta imagem reflete o nosso Parlamento Regional, situa-se na cidade do Funchal. Contrariamente aos Açores, o nosso arquipélago é constituído apenas por duas ilhas, a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores, a Ilha do Porto Santo, a Ilha do Porto Santo, em que nós temos, cerca de 240 mil habitantes na Madeira e 4 mil no Porto Santo. Toda a atividade parlamentar situa-se neste edifício. No ano passado comemoramos os 40 anos da sua existência, que corresponde também aos 40 anos do regime autonómico das regiões autónomas. O projeto que eu vos venho falar é um projeto que se desenvolveu no ano de 2016, que corresponde à implementação de um sistema de gestão de tempos da atividade parlamentar, que era inexistente até à data. Relativamente ao relatório de atividades da Assembleia Legislativa da Madeira, o mesmo consta do nosso site. É um documento que faz parte e integra a prestação de contas da própria Assembleia e é elaborado anualmente na sua vertente financeira e na sua vertente da atividade interna dos serviços. O projeto do sistema de controlo e gestão de tempos da atividade parlamentar insere-se num conjunto de objetivos estratégicos do próprio Parlamento. Assim, o Parlamento é assumido como um vetor fundamental de autonomia, um caminho de credibilidade, transparência e modernidade. São estas as máximas da nossa existência. Os objetivos estratégicos da Assembleia Legislativa da Madeira passam por valorizar, dignificar e reabilitar a confiança da atividade parlamentar, que é uma realidade dos parlamentos, não é? Haver uma maior proximidade aos cidadãos, modernizar e racionalizar processos internos, aproximar o Parlamento à sociedade. Eu penso que estas são preocupações transversais a todos os parlamentos e por isso tem havido um grande esforço de abertura do próprio Parlamento aos cidadãos e aproximar as pessoas da atividade política. Este é o nosso hemiciclo. É composta, a nossa Assembleia é composta por 47 deputados, é um círculo uninominal e é nesta sala que se realizam os plenários da Assembleia Legislativa da Madeira. Em 2016 foi implementado um sistema de gestão de controlo de tempos de intervenção que até aí era inexistente e que permite aos seus deputados e à mesa controlar os tempos de intervenção e através de painéis que são colocados no próprio hemiciclo os próprios deputados terem acesso aos tempos que estão a consumir e aos saldos desses próprios tempos, porque isto vem de encontro a uma medida de transparência e de credibilidade e rigor da atividade parlamentar, que é cada vez mais importante que assim suceda. E este projeto, e como falamos até ontem, que temos que fazer cada vez mais com menos recursos, temos que fazer, porque isso são limitações que existem, são transversais a todas as instituições. Este projeto apresenta custos de implementação que foram muito, muito baixos. Ou seja, este sistema de gestão de tempos passa por três fases. Numa primeira fase, temos uma grelha de criação dos tempos com base nos regimentos e tipos de iniciativa. É lançada numa agenda parlamentar, em que têm vários componentes, os períodos antes da ordem do dia, os votos e ordens de trabalho. Depois temos uma fase de execução, que é visualizada no próprio hemiciclo e que é bastante importante para quem está a intervir e para ver, como falamos, a transparência nesta situação. O sistema de gestão de tempos de intervenção, como falamos, podemos fazer muitas vezes muito com poucos recursos. Este sistema teve um custo para a Assembleia Legislativa da Madeira de 9.900 euros, foi implementado em 18 dias, e pronto, foi uma grande transformação que houve, porque assim existe um maior escrutínio, um controle das intervenções, e dado o tempo que estava previsto para a minha intervenção, que eram 5 minutos, penso que ainda sobra algum tempo. E por isso estou a vosso dispor para a vossa para a colocação de eventuais questões que queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado pela intervenção. O debate está aberto. As intervenções. E agora? Vou usar, enquanto moderador, a minha parte privilegiada. Gostaria de saber que empresa que se instalou o sistema de gestão do tempo das intervenções. Que empresa? Obrigado.
Foi um ajuste direto que foi feito a uma empresa regional. Dado o valor, houve consulta, ou seja, existe uma prática de se fazer sempre uma consulta a três entidades previamente à adjudicação. E esse é um princípio que foi adotado, mesmo não sendo obrigados a fazermos consultas, por uma questão de economia de recursos, temos feito consulta a três entidades. Foi uma empresa regional que foi adjudicado este serviço, e pronto, tem sido sempre esse o nosso lema desde que sou secretário-geral, desde há 2 anos. Temos tido uma gestão muito rigorosa e muito criteriosa dos recursos financeiros, inclusivamente temos tido saldos excedentários orçamentais e temos devolvido inclusivamente ao Tesouro no final do ano, os assuntos orçamentais do nosso Parlamento. Porque estamos todos em contenção e o Parlamento é solidário com o Governo Regional, no sentido de se maximizarem os recursos utilizados e evitar todos os desperdícios.
Não coloco a questão, e agora não posso falar para Cabo Verde, é que nesta matéria contamos com o apoio de Cabo Verde. Tá, e não posso dizer ao custo zero, mas a verdade é que quando vejo os números, o Cabo Verde nos forneceu todo o sistema de gestão do tempo na base da cooperação e, graças a Deus, menos que 2 anos, foi o Parlamento, através da cooperação cabo-verdiana, que nos instalou e ficamos, mais uma vez, ficamos muito gratos. Como vejo o número lá, e para nós seria neste momento, e não posso falar para Cabo Verde, mas o apoio, acho que os técnicos informáticos de Cabo Verde estarão em condições de nos fornecer, digamos assim, esses apoios. Muito obrigado.
Posso fazer um comentário? Sr. Ricardo, só pode, por favor, voltar lá na primeira tela após o prédio. Aí, não lá, a outra. Não, a outra. Os dizeres, só os dizeres. Isso. Eu acho que isso aí resume bem essa reunião, né, que nós estamos fazendo aqui agora. A gente, dentro de uma visão de copartícipe, né, nessa questão de defender os parlamentos, o mais importante, eu acho que está resumido aí, né? Valorizar o parlamento. Estava conversando com o Guilherme, eu acho que é um comentário dele, e ele colocou essa outra máxima que a gente deve procurar também, além de desenvolver os processos administrativos e legislativos e compartilhar a experiência de cada país, que é essa valorização do parlamento. Eu falo isso porque, no Brasil, a gente vive dificuldades com a falta de credibilidade dos parlamentares. Eu não sei se ocorre aqui em todos os países, mas lá sim. Lá a gente tem três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e, por vezes, o judiciário se avora um pouco sobre determinado poder, como é o caso do poder legislativo. A gente está vivendo lá uma situação específica, que um senador agora foi afastado, e que o Senado deve, né, deve fazer não uma retaliação, mas impor o seu papel constitucional, que é defender a figura do parlamento e dizer, não, olha, nós somos harmônicos, mas cada um fica no seu lugar, né? E se afastar um senador no exercício do mandato tem um certo peso perante a sociedade, né? Enfraquece um pouco. E essa tela que você colocou, para mim, ela representa bem o nosso papel, que é valorizar o parlamento.
Nessa linha que o Wagner está falando, realmente, no Brasil, tem um afastamento da sociedade com o parlamento, infelizmente. E eu acho que, eventualmente, não sei, a associação poderia ter algum tipo de mecanismo para discutir isso, né? Como minorar isso nos países, né? Como tentar aproximar mais o parlamento, porque as sociedades estão esquecendo do esforço que foi, né, para ter o parlamento como um amortecedor dos interesses do poder executivo, que ou era monarquia ou uma ditadura, né, em a sociedade. Então, é muito bonito ver esses objetivos aí, que são os basilares, realmente, né? Parabéns.
Muito obrigado pela sua intervenção.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia.
Senhor Secretário-Gerais, senhores Diretores-Gerais, senhores membros das delegações, vamos retomar a agenda. Nós fizemos hoje o acerto relativamente à agenda, ao programa de ontem. Foram muito boas as intervenções, quer da engenheira Sandra Costa, quer do Dr. Ricardo Rodrigues, sobretudo aqui pela bateria de perguntas e interesse manifestado aqui, sobretudo pelos nossos amigos brasileiros. Fiquei ciumento porque estava com medo que tentassem alguma anexação relativamente aos Açores e... Muito bem, mas agradeço, portanto, o conjunto de perguntas e o interesse manifestado, sobretudo aqui pelos nossos colegas do Brasil. Vamos agora retomar, portanto, dizia eu, a agenda de hoje. Vai ser feito o balanço das atividades da Assembleia de Secretários-Gerais dos Países da Língua Portuguesa pelo Dr. José Manuel Araújo, será já de seguida, e a seguir processar-se-á uma intervenção sobre a base de dados da atividade legislativa e parlamentar feita por dois professores da Universidade de Aveiro presentes. Queria-lhes dizer que, chamar a atenção para o facto de, às 12h45, o Sr. Presidente da Assembleia da República recebe as delegações presentes, portanto, não só os secretários-gerais, nem todos os membros das delegações. Portanto, eu peço que se façam acompanhar de todos os membros das delegações, se quiserem, como é óbvio, ninguém é obrigado a ir, mas, de todo modo, o Sr. Presidente da Assembleia da República terá o gosto em dirigir umas palavras e cumprimentar todos os membros das delegações presentes às 12h45. Portanto, para não... Presumo que não vamos ter problemas em seguir a agenda, em fazê-lo dentro do prazo, dentro do prazo de tempo aqui fixado. Julgo que às 12h45 estará terminado. Portanto, vou dar a palavra aqui ao Dr. José Manuel Araújo para fazer a intervenção sobre o balanço das atividades da Assembleia dos Secretários-Gerais.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Enfim, espero que este segundo dia tenha, como começou muito bem com a apresentação dos nossos amigos dos Açores e da Madeira, continue durante este tempo enfim, e de facto, como o Sr. Secretário-Geral disse, já estamos connosco os dois professores da Universidade de Aveiro que logo a seguir falarão sobre, enfim, sobre o tema que está previsto. Está a ser distribuído o relatório de atividades e eu, enfim, em nome da Presidência, queremos todos agradecer muito todo o empenho de todos os Parlamentos na prossecução dos objetivos que foram traçados na reunião de Maputo. Na reunião de Maputo aprovámos um documento que se chama Um Novo Rumo para a Associação de Secretários Gerais, tinha vários objetivos e foram, todos alcançados estamos satisfeitos. É um momento de fazer um balanço, esse balanço também será concretizado na declaração final da manhã, mas este balanço é para mostrar, de facto, já não se recordarão do plano de atividades, ou se terão alguns memória do plano de atividades que ficou aprovado naquela data, mas, de facto, vou agora retomar ou relembrar as atividades aprovadas. A primeira foi diversificar os encontros de quadros e, portanto, ter encontros de quadros nas áreas todas. E assim permite-nos, eu vou ilustrando também com algumas imagens que são sempre mais emblemáticas do que propriamente, vou só dar aqui um salto. Tivemos o nosso vice-presidente da associação, avançou logo em primeiro lugar com o primeiro, encontro deste ano e já estamos a falar do quinto encontro do processo legislativo que decorreu em fevereiro em São Tomé. E que permitiu ter um conjunto de quadros a discutir todas as áreas desta parte do processo legislativo. Posso dizer-vos que o número de participantes aumentou significativamente e, portanto, estiveram presentes praticamente todos os parlamentos. Depois, em março, fizemos um da área da documentação, informação e arquivo. Está aqui também emblematicamente esta fotografia e foi também já neste âmbito o quarto encontro destas áreas da documentação e arquivo. Depois, em maio, no final de maio, princípio de junho, tivemos a área informática. A área informática que, como sabemos, há vários anos era verdadeiramente a única que tinha sempre um encontro anual. E por isso foi o 12º encontro da área informática e foi feita, e é por tradição, feita no país que preside a associação, e portanto foi aqui também em Lisboa. Depois temos em Luanda. Em Luanda, os nossos colegas de Luanda acolheram o terceiro encontro das áreas de relações públicas, protocolo e relações internacionais e foi, aqui temos uma fotografia dos presentes para mostrar que no final de junho todos também se empenharam nesta reunião e foi uma reunião também com um sucesso assinalável. E para completar o círculo das cinco áreas da administração parlamentar que definimos como encontros temáticos anuais, em Brasília, em julho, tivemos o encontro da área administrativa, financeira e patrimonial e aqui estão os colegas junto ao de grandes à esplanada, não sei se lhe chamam aqui a esplanada ou não, mas esta zona aqui de perspectiva fantástica para a Câmara dos Deputados e o Senado, porque, enfim, para quem conhece a história, temos um lado e o outro de ambas as câmaras do Congresso Nacional Brasileiro. Estas foram, de facto, as cinco reuniões temáticas, elas aconteceram todas, conseguimos de facto neste semestre, porque normalmente a reunião decorreu em setembro, outubro, novembro não são meses bons para avançar logo com a reunião e portanto de fevereiro a julho conseguimos alcançar o objetivo de ter os cinco encontros temáticos e isso enche-nos de orgulho e de satisfação. Depois temos também a questão do novo site. E o novo site ontem em Maputo foi apresentado, uma primeira imagem e ontem foi apresentada já uma versão demo, uma versão que enfim, obteve o consenso de todos e que muito proximamente estará a funcionar e será também um instrumento forte de reforço dos contactos entre os parlamentos, quer ao nível topo da administração, secretários-gerais, diretores-gerais, quer ao nível de todos os funcionários que passarão a partilhar, e o objetivo é esse, que partilhem o máximo esta ferramenta que pode, digamos, ser útil para todos em todas as áreas. Finalmente, o curso de formação interparlamentar que ficou também aprovado e que a Assembleia da República tem preparado começar, digamos, retomar no final deste mês. Eu, digamos, avanço de novo nas imagens, estas 5 imagens já as vimos e, naturalmente, temos aqui uma data possível para, naturalmente que esta matéria foi falada na reunião de Maputo e que aqui preparámos o curso, chegámos a pôr a hipótese dele acontecer, digamos, quase colada a esta reunião, mas entendemos que seria importante que obter da parte de todos, digamos, um consenso definitivo para arrancarmos, temo-lo preparado para que aconteça nesta data, enfim, falaremos sobre isso, até porque a declaração final amanhã e o plano de atividades é que consagrarão este 5º curso de formação parlamentar, que, como foi explicado na altura, no documento do Novo Rumo, basicamente tem como objetivo dar uma formação integral na área parlamentar, em todas as áreas da administração parlamentar, não apenas o encontro parcelar do quadro de uma ou de outra área, mas sim uma visão geral. Já houve 4 cursos e este será o 5º, se avançarmos para ele, como esperamos todos. Esta é a imagem do site que vimos ontem ser apresentado e eu aproveitei também para juntar, naturalmente, que no âmbito das atividades da Presidência, temos, naturalmente, agora, aqui em setembro, já ontem, uma fotografia que marca, digamos, este encontro. E eu escolhi esta fotografia para concluir a minha apresentação porque tem esta diversidade, tem a presença de todos, tem, digamos, o envolvimento de todos os quadros superiores, diretores-gerais, secretários-gerais dos parlamentos, mas fundamentalmente também o envolvimento e nós temos todos que agradecer a todos os dirigentes e a todos os funcionários das nossos parlamentos todos que estiveram presentes nestes encontros, que desta forma reforçaram muito a ligação entre todos. Queria dar só nota que este salto, que foi assumido em Maputo, significou qualquer coisa como passar de 70, 80 pessoas abrangidas por ano para cerca de 150. Isso significa que temos mais quadros parlamentares a perceber o que é a realidade desta associação, a perceber o que são as atividades da associação e, portanto, digamos, este reconhecimento traduzir-se-á em mais partilha de informação e, digamos, em mais contactos. É qualquer coisa que fica claro. Deixava mais 2 notas. Uma nota que tem a ver com a presença dos professores da Universidade de Aveiro, eles falaram sobre esta matéria mais daqui a pouco, mas também estava no nosso plano de atividades, digamos, dar sequência aos trabalhos que houvesse nesta matéria, na medida em que os parlamentos entendessem necessário. Isso aconteceu, alguns já deram nota da forma como evoluíram, há situações diferentes, mas naturalmente que estamos, nós presidências, estivemos sempre disponíveis para apoiar qualquer passo que qualquer parlamento quisesse dar. Inclusive, os colegas de Moçambique, Lourdes Gomes está aqui e sabe dessa intenção, estão disponíveis para, digamos, avançar para um processo que venha a ser útil para o Parlamento moçambicano e também os colegas de Angola deram nota dessa importância. E finalmente, enfim, gostaria também de referir a questão do apoio à Guiné-Bissau. Também foi uma das notas que ficou no plano de atividades para 2016-17 e naturalmente que constatámos ontem o esforço com que os colegas da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau tentam estar presentes e esse esforço é um esforço que é nítido e que é conseguido. Ainda com as dificuldades todas, tivemos a possibilidade de ver os colegas da Guiné-Bissau, não em todos os encontros, mas numa boa parte deles, e por isso ficamos satisfeitos que possam continuar a ter a vantagem de estar na partilha de informação, que é, de facto, no fundo, a grande razão de ser desta associação. É a partilha de informação e é como disse há pouco, o Ricardo Rodrigues colocou no seu, na sua, no slide, e que foi referido pelo Wagner, de facto a relevância do trabalho que temos que fazer para uma instituição parlamentar reconhecida e elogiada pelo cidadão e próxima do cidadão. De facto, de outra forma, não faria sentido aqui estarmos. É para isso que aqui estamos e portanto, é este o balanço que gostaria de fazer. Foi este o trabalho feito e é este o trabalho que ainda está preparado para ser feito no final desta, do final desta nossa presidência, ainda no final deste mês, caso haja, enfim, concordância de todos. Muito obrigado. Não sei se quer colocar alguma questão, se não. Quer colocar questões?
Perguntas?
Sim? De elogios, né? Realmente a presença de Portugal alcançou, assim, com êxito magnífico, tudo aquilo que nós propusemos em Maputo. Então, queria dar os parabéns a Portugal por essa presidência, foi uma das mais produtivas e que realmente agregou efetivamente e resgatou todos aqueles objetivos iniciais que motivaram a criação dessa nossa associação. Queria realmente deixar os nossos votos assim, de louvores a essa presidência.
Pensava eu que dispensava o comentário, tendo em conta o brilhante e o balanço, mas seja como for.
Do meu lado também vai sair um comentário elogiando essa presidência, que esteve muito bem e que conseguiu dar cumprimento na plenitude de todas as ações que propusemos fazer em Maputo. Para mim, a Associação de Secretários-Gerais é uma oportunidade muito grande de troca de experiência. Os nossos técnicos e a Secretaria-Geral têm aproveitado essa troca de experiência para melhorarmos os nossos serviços. Mesmo no que diz relativamente ao que disse relativamente à contagem de tempo, nós também só implementamos a nossa contagem de tempo porque também viemos aqui a Portugal ver como é que funcionava. Veio os nossos técnicos aqui, aprenderam como funcionava o sistema, foram lá, aplicaram na nossa sala de sessões e conseguiram também ajudar outros parlamentos. Eu acho que é esse o objetivo da nossa associação, aprender uns com os outros e partilhar o que já aprendemos, aprender mais coisas. Isso para nós tem sido magnífico. Eu espero que a nossa associação tenha vida longa, porque tem feito progressos e feitos magníficos e fantásticos. Obrigada por tudo.
Sim. Por favor.
Obrigada. Agradecer também à presidência de Portugal nessa associação. E dizer que Moçambique, por acaso, enfrentou muitas dificuldades para poder participar em todos os encontros. E que não sei qual é a perspectiva do próximo ano, porque com as dificuldades conhecidas, nem sempre será possível garantir a presença de Moçambique se esses encontros forem anuais. Se todos forem anuais. Mas, dada a importância reconhecida até pelo próprio Parlamento, temos envidado esforços, mas pronto, deixamos essa lamentação, né? Que não tem sido fácil, porque próximo ano podemos não participar em todos os encontros. Não por falta de vontade, mas por causa dos recursos mesmo. Obrigada.
Sim, mas... Não ouvindo mais? Ah, ok.
Bom, então, não é verdadeiramente uma resposta, mas é um agradecimento, digamos, aos elogios expressos e é também, enfim, devolvendo um agradecimento muito especial à Angola, a São Tomé e Príncipe e ao Brasil por terem organizado aqueles três encontros que referi especificamente. E finalmente, só mais uma nota que me passou, que foi de todos estes 5 encontros resultou, digamos, há aqui uma característica comum, além do empenho e do gosto das pessoas estarem juntas e debaterem os temas, é a criação de chamados, muitas vezes, de pivôs ou de pessoas que possam ser o ponto de contacto naquelas áreas entre todos. E o site também vai ajudar a que isso aconteça, mas é evidente que é bom que haja sempre alguém que seja o rosto daquela área e que permita fazer o contacto mais rápido e depois definir até de uma forma mais fácil os temas específicos dentro dos encontros globais. Porque estes encontros de quadros são encontros de uma área, enfim, olho para uma área administrativa, financeira e patrimonial, podemos optar por falar mais de recursos humanos uma vez, podemos falar outra, optar por mais uma gestão financeira, outra pela parte patrimonial. Portanto, é bom que tenhamos também presente que é positivo a criação de pontos focais por áreas que permitem também ajudar depois a definir os programas de futuro. Mas era só esta nota que queria deixar e que ficará também para discussão amanhã no plano de atividades. E muito obrigado por tudo.
Não havendo mais, muito obrigado mais uma vez.
Então eu vou olhar mais para aqui. Bom, muito, muito bom dia ao nosso ilustre presidente da Associação de Cidades Gerais, o professor Dr. Albino de Azevedo. Bom dia aos secretários-gerais adjunto, diretores-gerais e altos funcionários dos nossos Parlamento. Eu agradeço muito por me terem dado esta oportunidade de moderar o tema intitulado Base de Dados da Atividade Legislativa e Parlamentar. E vamos ter como oradores senhores professores da Universidade de Aveiro, professor Dr. Joaquim Souza Pinto e professor Dr. Cláudio Teixeira. E em termos de duração da comunicação, fui dada a instrução de que terão 30 minutos, ou seja, cada um vai comunicar durante 15 minutos. E para não perder muito tempo, agradeço, não é? E felicito que faça uma boa comunicação, que Deus vos abençoe, que seja uma comunicação iluminada. E passo a palavra rapidamente ao senhor professor Dr. Joaquim Souza Pinto.
Olha, Ora, muito bom dia, muito obrigado. É com grande prazer que venho e volto a esta casa para fazer a apresentação, portanto, do sistema de informação relativa à atividade parlamentar. Ora bem, o boneco aqui no meu computador está muito mais bonito. Está com umas cores muito mais engraçadas, que ali ficou tudo azul, não percebo porquê, portanto deve ter a ver com a ficha. Vê lá se é a fichinha azulinha. Pronto. De qualquer das formas, portanto, temos aqui uma linha cronológica que abrange o desenvolvimento desse sistema, mas antes de desenvolver este sistema gostaria de dar aqui alguma informação. Eu trabalho com as pessoas desta casa desde 1999. Olho para aquela galeria ali daquele lado e só vejo caras conhecidas com quem trabalhei. Portanto, Dr. Rui Costa, vou-me esquecer de pessoas, Dr. Rui Costa, está ali o Luís, está ali o Nuno, está ali o Diogo, está ali a Zamanel, a Rita, portanto, tudo pessoas com quem eu trabalho desde 1999 e com os quais desenvolvemos os debates parlamentares. Começámos com o desenvolvimento dos debates parlamentares. Fizemos vários trabalhos aqui, portanto, digamos que esta parte do sistema de informação legislativa e parlamentar surge um bocado no complemento disso. Portanto, há uma relação histórica, digamos assim, entre a Assembleia da República Portuguesa e a Universidade de Aveiro no desenvolvimento de aplicações informáticas. Com base nessa relação, depois de... Eu começo aqui a minha cronologia com algures perto de... Epá, tirou... 2012, algures em 2012, numa reunião de secretários-gerais dos parlamentos de língua portuguesa, foi decidido que uma das vossas prioridades seria a implementação de um sistema deste tipo. E na altura decidiram que o sistema que gostariam de utilizar era o Bungeni, que foi um sistema desenvolvido pelas Nações Unidas, destinado justamente a fazer a gestão da atividade parlamentar. Portanto, é nesse sentido que nós necessitamos contactos com a entidade que desenvolvia aquilo, portanto, que desenvolvia em Nairobi, e vamos participar numa reunião, portanto, aqui o Cláudio Teixeira e, na altura, meu colega Helder Zagallo, participam em Maputo numa reunião com quadros técnicos, portanto, foram só os quadros técnicos dos diversos parlamentos que participaram, para começarmos a trabalhar esse sistema e a implementação nos parlamentos de língua portuguesa. Portanto, assinámos depois o nosso primeiro acordo com o Parlamento de São Tomé e Príncipe, que é de 2013, e nessa altura, portanto, começámos o desenvolvimento do sistema. Foi desenvolvido durante um ano, foram feitas reuniões ali com o Luís Martins, que tratou de grande parte de nos ajudar na parte de modelação, e em julho do ano seguinte vamos a São Tomé para instalar o sistema. O sistema é instalado. E constata-se, portanto, repare, nós não percebemos nada da atividade parlamentar, constata-se que o sistema tem falhas imensas e falhas estruturais graves, que nós não conhecíamos, nem ninguém conhecia. Portanto, esse sistema foi desenvolvido pelas Nações Unidas durante 7 anos, e durante esses 7 anos não foi instalado em nenhum parlamento de qualquer parte do mundo. Portugal e os parlamentos de língua portuguesa tomam a iniciativa de pegar nesse software e instalá-lo, e o primeiro software, esse software é instalado no primeiro parlamento do mundo, que é em São Tomé. Verifica-se que tem falhas catastróficas. Vou falar sobre isso mais adiante, mas, por exemplo, só para darem uma ideia, a falha mais grave que detectámos é que este sistema permite que uma iniciativa possa ter apenas um subscritor. Portanto, este é um sistema que pretende dar transparência sobre a atividade parlamentar, portanto, o objetivo era esse. Portanto, tudo o que se desenvolvesse dentro do Parlamento poderia ser escrutinado pela população civil e, portanto, é extremamente importante que se saiba quem são os autores das várias iniciativas e quem fez o quê durante todo o seu durante o período de uma legislatura. Ora bem, esta falha é catastrófica e não permite, por exemplo, saber quem fez o quê ou quem participou em cada um dos diplomas que foram metidos no Parlamento. Outra das falhas conceptuais graves é que este software pressupunha que fosse o seu presidente da Assembleia a introduzir ele próprio os diplomas no sistema. Ou o seu presidente, ou os seus deputados inseririam eles por eles próprios. E nunca os serviços de apoio parlamentar que lhes dão suporte, normalmente, portanto, a parte secretariado. Portanto, acho que essas são, voltaremos a isso mais adiante, são as falhas mais graves. Bom, portanto, como em termos cronológicos está ali representado, em julho de 2014, não é? Em julho de 2014, fazemos a instalação em São Tomé e mais ou menos em setembro desse mesmo ano assinamos um protocolo com Cabo Verde para a implementação do mesmo sistema. Nessa altura sabíamos já quais eram as falhas, porque estávamos num processo de detecção. E outra das falhas que detectámos é que um sistema destes exige que haja massa crítica dentro dos próprios parlamentos. E, portanto, com Cabo Verde, imediatamente assinámos um protocolo em que uma das coisas que pedíamos era que Cabo Verde fornecesse um engenheiro para suporte ao sistema e que ele fosse participar na atividade de desenvolvimento dentro da Universidade de Aveiro. E, portanto, foi a primeira vez que fizemos um protocolo nesse sentido e que alargámos a outros projetos em que estamos envolvidos também em Cabo Verde. E o Parlamento de Cabo Verde contratou um funcionário e pô-lo a trabalhar durante os últimos três anos a trabalhar no meu laboratório. Voltou para Cabo Verde em julho deste ano, portanto, desde julho de 2014 até agora, o Parlamento de Cabo Verde pagou um funcionário para estar a trabalhar dentro da Universidade de Aveiro. É evidente que está a trabalhar para... Podes dizer.
Desculpa, só para referir, qual é que era o papel da Universidade de Aveiro ao nível da implementação do Bongeni, quer em São Tomé, quer também em Cabo Verde? Aquilo que sempre nos transpareceu e aquilo que nos foi dito foi que o Bongeni era um sistema que estava pronto a ser utilizado. Sim. Mas como um sistema que era aberto e que era mais generalista, seria necessário fazer a adaptação desse sistema para a realidade de cada um dos parlamentos. Era esse o nosso papel. Portanto, o papel da Universidade de Aveiro nunca foi alterar a lógica de funcionamento do Bongeni.
Nem desenvolver aplicações
informáticas relacionadas com isso. Era apoiar e auxiliar na parte técnica, quer da modulação das iniciativas que nós vamos ver, que o senhor já tem à vossa frente um exemplo, quer na própria adaptação do estilo da página, em termos para se estar de acordo com a imagem do restante Parlamento.
Pronto, continuar, é sempre bem complementar estas coisas. Mais ou menos, portanto, deixa-me dizer-me qual é a data em que iniciámos, que esta data ficou.
SILP foi em 2014.
Portanto, creio que a finais de 2014, creio que em dezembro de 2014, é-nos pedido pelo Parlamento de Timor-Leste que procedamos também à instalação de uma aplicação com as mesmas características no Parlamento de Timor-Leste. No ano seguinte, portanto, estivemos lá, fizemos a instalação do software em julho do ano passado, em julho de 2016. Alguns dos bonecos que vêm à vossa frente, portanto, foram um trabalho desenvolvido entre os técnicos parlamentares de Timor-Leste, Dr. Luís Martins e nós, portanto, e o sistema está a funcionar desde essa altura. Reparem, temos ali alguns marcos históricos, portanto, temos ali o dia de hoje marcado, portanto, e temos ali aquilo que prevemos que seja a próxima intervenção no sistema de Timor, portanto, que é em janeiro. Desde, portanto, o processo terminou com São Tomé, desde que o sistema foi dado como não apto para o trabalho. O trabalho com o Cabo Verde desenvolveu-se, portanto, normalmente o nosso protocolo com o Parlamento terminou já em julho do ano passado. Entretanto, o técnico de Cabo Verde vai defender mestrado, pensamos, até dezembro deste ano, tem a dissertação pronta. E, portanto, do ponto de vista de Cabo Verde, não nos preocupa neste momento, porque, digamos que, na nossa perspectiva, a sustentabilidade futura está garantida. Timor-Leste também, na mesma lógica, quando assinou connosco um protocolo, enviou um técnico seu, que está neste momento também na Universidade de Aveiro a fazer mestrado. Reparem, essas pessoas vinham para a Universidade de Aveiro não só trabalhar no sistema. vinham também estudar. Portanto, a lógica de funcionamento era estudarem a meio tempo e trabalharem para que no fim do processo saiam com o conhecimento do sistema, mas levem também um grau académico para casa. Portanto, é um enriquecimento pessoal dos técnicos. Portanto, digamos, este é o estado do sistema, tanto com a linha cronológica, tal como está no dia de hoje. Portanto, vamos agora falar nas limitações que encontramos no sistema Bungeni e que nos levou justamente a desenvolver o novo sistema. Tal como o colega Cláudio falou, não era essa a nossa intenção, mas a certa altura nós não conseguíamos fazer o nosso trabalho porque a plataforma por baixo não suportava aquilo que era necessário. E, portanto, o sistema foi concebido para ser utilizado pelos deputados e não pelos serviços parlamentares. Para nós essa é uma das grandes falhas. O sistema foi concebido para ser... Opa, ali está repetido. Portanto, uma das vantagens era que se pudesse saber quem é que fez o quê dentro dos parlamentos, como a iniciativa só permitia ter um autor, isso não era possível. Portanto, essa era outra das grandes limitações que tratámos no sistema. Reparem, todo este trabalho das iniciativas parlamentares são baseadas num conjunto de workflows. Esse exemplo que está aí à frente é um dos workflows, que é o projeto de lei, aquele boneco grande. E, portanto, isso varia de parlamento para parlamento. E, portanto, essa era a tarefa que a Universidade de Aveiro se propunha ajudar os parlamentos a fazer, era a fazer os workflows. Verificámos que o motor do workflow não permitia fazer muitas das coisas que tinha. Portanto, houve uma altura em que pensámos que do sistema original aproveitaríamos o motor do workflows. À última hora, já tivemos que desistir, inclusive, dessa ideia. Portanto, o sistema não estava completamente traduzido para português, portanto, houve um grande trabalho aqui do Parlamento Português no sentido de fazer as traduções, porque o sistema é multilingue, traduzir os termos de inglês para português. Verificou-se que muito, e portanto, para isso havia um dicionário, um ficheiro à parte, com um dicionário em que os termos iam sendo traduzidos. Verificou-se que muitos dos termos não estavam no dicionário, estavam enfiados dentro do próprio programa de computador, o que significa que era preciso voltar lá dentro e mexer, e portanto, fazer as alterações quase linha a linha. Verificámos também que existe um número fixo para agentes parlamentares, comissões, grupos parlamentares, governos. Como a atividade do Parlamento não se resume a uma legislatura, mas são muitas legislaturas, e os grupos parlamentares vão variando ao longo do tempo, verificou-se que o conjunto de termos que era disponível era inadequado e era muito curto. Portanto, esses eram os problemas que tinham os técnicos de atividade parlamentar. Por outro lado, há outro conjunto de técnicos que têm que suportar isto, que são os informáticos. Portanto, isto é uma atividade que envolve as várias valências do Parlamento. Verificámos que isto era um sistema extremamente complexo, porque permitia fazer muitas coisas que não tinham relativamente grande interesse. Por exemplo, o sistema permitia que todos os deputados tivessem o seu próprio blog para escrever, permitia que tivessem, portanto, uma série de ferramentas que, na realidade, depois se verificou que os parlamentares não queriam utilizar. Portanto, para além disso, o sistema não era multiplataforma, ele só funciona numa versão de sistema operativo e dentro desse sistema operativo só numa versão única também, portanto não permite atualizações porque utiliza ferramentas muito específicas que não foram continuadas. Uma delas, portanto, é aquele Python, que é um termo que para vocês é completamente desconhecido, portanto é uma linguagem de programação que neste momento, portanto, o sistema só permite correr aquilo na versão 2.7 e ela já vai na 3.6, portanto, já mudou tudo completamente, portanto, e o sistema está parado e, portanto, datado no tempo. Essas são algumas das limitações que verificámos. Cláudio, dá-me uma ajuda aqui neste desenho. Portanto, este era o boneco complicadíssimo, que é o ecossistema das aplicações do Bungeni.
Sim, este é o ecossistema original e mostra-nos como é que o Bungeni estava pensado. Portanto, todas estas pecinhas que vêm aqui é como se fossem bocados de Lego. Portanto, a lógica do Bungeni sempre foi uma lógica do open source e nós também tentamos manter isso no sistema que estamos aqui a apresentar. E sendo eles um sistema open source, aquilo que eles foram fazendo foi compondo o sistema a partir de um conjunto de peças, também elas open source. O que acontece é que as páginas tantas tinham aqui muitas peças juntas para fazer as funções que necessitavam e o que nos leva a curvas de aprendizagem extremamente elevadas para os técnicos que possam vir a trabalhar nisto e depois a uma taxa de utilização daquelas funcionalidades extremamente baixa. Se repararem, há duas partes diferentes, portanto há uma interface que foi pensada para a parte pública que é completamente distinta da interface para os técnicos, para neste caso não era para os técnicos parlamentares, era efetivamente para os deputados e membros do Parlamento. Tudo isso era servido aqui por uma série de jargões e de palavrões que por sua vez, depois tinham por base dois sistemas que funcionavam ou no mesmo servidor ou em sistemas diferentes, mas que temos até aqui peças que têm os mesmos nomes, mas depois que vêm de formas diferentes, que nem sequer é muito tradicional de fazer. Depois havia ainda a questão de bases de dados. O sistema usava várias bases de dados e, por vezes, havia problemas na migração dos dados de uma para a outra. A título de exemplo, em português há palavras com til, com cedilha, há as explicas, os apóstrofes, e isso normalmente dava problemas na passagem dos dados daqui para aqui. Como a equipa tinha desenvolvido isto mais em inglês, nunca se tinha percebido tais problemas. Mas, efetivamente, nós, quando colocámos isto no terreno, fomos-nos apercebendo destas limitações. E depois há aqui mais uma série de peças à parte que também fazem parte do dito ecossistema aplicacional Bungeni, entre elas, por exemplo, a possibilidade ou a capacidade de, utilizando o software open source para edição de texto, portanto o Libra, não é? Que antes era o OpenOffice e agora é o LibreOffice, podia-se editar diretamente documentos que tinham repercussão automática no servidor. Tudo isso tinha níveis de complexidade que nos pareceram demasiado elevados, exigiam sempre formação a todos os utilizadores. Aquela sessão em que eu participei em Moçambique, do que nos contaram os técnicos que estavam lá, era uma de um conjunto inúmero que já tinham tido nos últimos anos sobre o mesmo sistema. E todas as vezes havia algo novo que vinha a ser apresentado, mas havia sempre problemas de base que eram reportados também. Estas interfaces são interfaces mais ou menos estáticas e complexas de serem trabalhadas, mas efetivamente conseguimos trabalhá-las e alterá-las. Assim que nos começámos a perceber dos problemas, principalmente ao nível da parte pública e da dificuldade que era trabalhar os dados que os cidadãos podem depois ver relativamente à informação e ao trabalho parlamentar que é feito, e dada a complexidade da parte do back-office, ou seja, onde são geridas as informações das várias iniciativas, o primeiro desafio que tivemos, e isto agora não funciona, o primeiro desafio que tivemos foi precisamente alterarmos, já com a nossa, portanto, assinalando aqui as várias alterações, alterámos a parte pública, portanto, a parte que é de consulta pelos cidadãos, ao nível do sistema. Portanto, esta parte já é uma área pública nossa. Foi desenvolvida de raiz, tendo por base os dados do Bungeni, tiramos já aqui um conjunto de dados, toda esta parte desaparece, tudo isto aqui cai por terra, porque não há necessidade, e vamos só manter da parte do back-office tudo aquilo que o back-office necessita. Portanto, numa primeira fase não mexemos em rigorosamente nada disso. Aquilo que nós criámos foi uma interface de acesso aos dados que estão na base de dados. Esta interface pode, em potência, ser tornada pública também, sim, de maneira...
Uma lógica de dados abertos, tal como vocês no Parlamento aqui já começam a disponibilizar os dados de forma que os cidadãos possam colecionar e fazer novas aplicações. Portanto, nesta lógica aqui, essa interface também pode, essa interface para os dados pode ser disponibilizada, portanto, são dados públicos. Se nós mostramos na nossa interface, esses dados podem ser mostrados noutra interface, portanto, feita por outra, qualquer outra entidade.
Sim. Importa referir que esta interface é apenas de leitura, ou seja, não permite alteração dos dados que estão guardados na base de dados, mas permite-nos fazer coisas completamente diferentes daquilo que tínhamos até então. Nomeadamente a capacidade de customizarmos e trabalharmos uma interface pública à nossa medida e de acordo com as necessidades do Parlamento em questão, neste caso, Timor-Leste. Portanto, este foi o primeiro passo e este é o back-office, é a área pública UA, mais o ecossistema aplicacional Bungeni ainda em conjunto.
Isto já está instalado nos Parlamentos de Cabo Verde e de
Timor-Leste. Depois, ao nível de desenvolvimento cronológico, é um pouco como o meu colega já falou, portanto, tivemos que ir desenvolvendo as várias peças à medida que nos fomos apercebendo dos problemas, se calhar avançamos deste slide. Uma das questões que também reparámos, e agora se tentarem ver entre este diagrama e o diagrama que tem à vossa frente, não tem nada a ver, apesar de serem exatamente a mesma coisa. Este é o diagrama que nós conseguíamos gerar, era o workflow que conseguíamos gerar a partir da interface antiga e utilizando as ferramentas antigas de edição e de trabalho dos fluxos associados ao Bungeni. Ora bem...
Veja ali o Luís a assinar com a cabeça, portanto, ele era um dos homens que tinha que analisar esta informação, portanto, estes gráficos eram extremamente complexos, portanto, eram gerados automaticamente a partir dos fluxos que estão na base de dados, só que eram de uma análise muito complexa, portanto, e o boneco era muito complexo.
Sim, e como a abordagem sempre foi pelo limite de granularidade máximo, ou seja, termos a definição, o maior detalhe possível ao nível da tramitação das iniciativas pelos vários locais, de acordo com os regimentos, tínhamos que ter algo que fosse efetivamente complexo. E verificámos também que, nesta parte, que as ferramentas que eram disponibilizadas ao nível do Bungeni também não serviam. Para terem uma ideia, e como têm à vossa frente também, este é o novo layout, portanto, isto é um documento que é gerado diretamente a partir do Visio. Nós trabalhamos em cima do Visio, que é uma ferramenta de modelação por excelência, e temos depois ferramentas informáticas que...
Portanto, quem é que faz isto? É o técnico informático?
Sim. Okay. O trabalho de concepção deste diagrama é feito com uma equipa tipicamente multidisciplinar, em que são envolvidos os técnicos parlamentares, porque são eles que sabem como é que é o regimento e são eles que sabem qual é que é a praxis da casa, por assim dizer, relativamente a cada uma das iniciativas que se pretende modelar. Importa referir que, mais do que isto ser apenas uma representação visual, há depois um conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas pela Universidade e que foram desenvolvidas, nomeadamente, pelos técnicos, pelo Emanuel e pelo resto da equipa, que permitem pegarmos neste documento e, a partir daqui, gerar o documento mais técnico que depois o workflow do Bungeni consegue consumir. Nestes trabalhos, partes interessantes que também foram colocadas, temos uma série de linhas a vermelho e temos linhas a azul, e é só, não é?
Só.
Portanto, as linhas a vermelho ajudam?
É preto, né?
Portanto, sim.
As linhas a vermelho, portanto, este workflow em que estamos aí a ver, portanto, esse boneco que está aí à vossa frente, foi desenvolvido o ano passado em Timor-Leste pelos técnicos do Parlamento e pelo Luís Martins, portanto, que está aqui daqui da Assembleia de Portugal. Nós não percebemos nada desta informação e eles foram-nos dizendo exatamente por onde é que qual era os passos que tinha que seguir, neste caso, o projeto de lei, sempre que entra no Parlamento até chegar à fase da aprovação. E verificámos, portanto, isto segue normalmente o regimento do Parlamento, mas verificámos, por isso é que estão ali umas linhas, para além das linhas a preto normais, estão linhas a vermelho e umas linhas a azul. Verificámos nas linhas a azul que a prática parlamentar tinha coisas que não estavam no regimento. E, portanto, o Parlamento funcionava de uma forma que não exatamente aquela que o regimento previa. E, portanto, isso era preciso colocar no workflow, porque é assim que o Parlamento funciona. Ou seja, isto só vem provar que este trabalho não pode ser feito por um engenheiro, não é? Porque senão ele leria o regimento e iria fazer a geneira, porque não é assim que os trabalhos funcionam na realidade. Por outro lado, o Luís também, da análise do regimento, verificou os que técnicos. Havia... O Luís e os técnicos do Parlamento de Timor verificaram que havia falhas no regimento e que deviam ser corrigidas quando fosse feita a próxima alteração. E são essas as linhas que estão assinaladas a vermelho, daquele lado. Portanto, significa que este documento com que os técnicos trabalham, porque no Parlamento de Timor eles imprimiram isto num tamanho grande e colocam na parede e sabem exatamente em cada momento onde é que está um projeto de lei, portanto, e quais são os passos que podem ser feitos a seguir. Isto significa que este documento serve o presente e serve o futuro, porque tem as linhas ali a vermelho que serão necessárias fazer numa próxima evolução do sistema. Está presente também ali toda a documentação ao lado, portanto, quais são todas as leis que suportam este workflow e as várias versões, porque reparem que isto não é um processo único. Na próxima vez que for feita uma alteração ao regimento, vai ser preciso alterar estes workflows e, portanto, este é um processo que é contínuo e que vai durar a vida inteira e por isso mesmo é que a Universidade não pode estar envolvida nisto permanentemente. Tem que ser os próprios parlamentos a ter o seu sistema e os seus técnicos de forma a que consigam manter isto no futuro.
Então, este é a parte final, portanto, em que fomos tirando as várias peças do Bungeni e chegámos então a um ponto em que neste momento do Bungeni já não temos nada. Temos a parte pública tal e qual como estava e temos uma parte interna baseada também numa base de dados no mesmo tipo de sistemas, e temos um motor de fluxos que é completamente à parte e dissociado de tudo isto. Ou seja, cada uma destas peças pode evoluir por si, não está limitada em termos tecnológicos, podemos trocar uma das peças sem termos que nos preocupar em trocar as demais. Temos uma forma de disponibilizar a nossa informação de leitura para todos os cidadãos e para as entidades que quiserem aceder de forma informática, e temos uma área privada também preparada por nós, de acordo com as várias funcionalidades e de acordo com aquilo que nós fomos também vendo, que era a sensibilidade e as necessidades efetivas e concretas dos parlamentos com os quais estamos a trabalhar neste momento. Em termos de operacionalidade, ou em termos de metodológicos, já falámos que temos equipas multidisciplinares em cada um dos cenários. No caso de Cabo Verde, essa equipa multidisciplinar conta com a UA e com os técnicos de Cabo Verde. No caso de São Tomé e Príncipe, conta com os técnicos de São Tomé e Príncipe, com os técnicos de Portugal e com a Universidade de Aveiro. E no caso de Timor-Leste, conta também com o Timor-Leste, os técnicos de Portugal e a Universidade de Aveiro. Tipicamente, são desenhadas e são pensadas reuniões conjuntas em que, além de ser discutida a tramitação e os fluxos que são para ser modelados naquele instante, vamos rever os anteriores e vamos validar novas funcionalidades, nomeadamente todo este novo back-office, que ainda não foi validado, tem que ser agora validado, porque é uma proposta nossa, de acordo com as últimas reuniões que tivemos. Em termos de sustentabilidade, já se falou que o Bungeni é um sistema aberto. Para os interessados, ele está todo disponível aqui a partir deste link. O SIP, portanto, este sistema que está a ser desenvolvido, também pode ser um sistema aberto, quer o back-office, quer o front-office.
Mas isso é uma decisão que, portanto, tem que ser conjunta, dado que ele foi pago por vocês, por vários parlamentos, portanto, a decisão é se fazemos desta ferramenta também uma ferramenta pública para que qualquer parlamento e qualquer parte do mundo possa utilizar isto ou não. Portanto, é uma decisão que terá que ser tomada aqui, não é? Portanto,
sim. Não nos parece que seja uma decisão nossa, é mais uma decisão vossa do que nossa. O que nos parece mais claro, mas também podemos estar enganados, é que os fluxos que vierem a ser gerados e produzidos, esses sim são propriedade de cada um dos parlamentos, portanto esses não serão publicados. Além disso, em termos de sustentabilidade, temos também a questão da formação de quadros. Estes quadros que têm vindo para a Universidade têm sido dotados de valências e de capacidades que lhes vão permitir apoiar, fazer quer a manutenção do sistema, quer continuar os desenvolvimentos no futuro, daquilo para aquilo que houver necessidade. E podem, por hipótese, potenciar interações interparlamentares. Ou seja, se nós temos vários parlamentos de aqui que todos têm o mesmo tipo de sistema, todos vão ter mais ou menos os mesmos tipos de necessidades. Então, por que não esses técnicos que já têm valência, já estão tecnicamente capacitados e habilitados, porque é que eles não se podem juntar e definir quais é que são as próximas metas e as próximas estratégias para, em conjunto ou cada um por si, irem desenvolvendo ferramentas para partilhar e novas funcionalidades. É um desafio, é uma proposta que vos deixamos. E, apenas para terminar, que sei que já estamos em cima do tempo, em muito breves imagens, já agora, temos um sistema que está disponível publicamente para testes e para experiências. O login é o FU e o BAR. Portanto, estes logins e passwords tipicamente são coisas muito crípticas que os nossos técnicos gostam de utilizar.
Os dados...
E tem os dados de Timor-Leste.
Portanto, estão anonimizados, certo?
Sim. Portanto,
reparem, neste momento, para teste do sistema novo, estamos a fazer a conversão dos dados que existem em Timor-Leste e metê-los já no sistema novo. Portanto, é com base nesses dados que estamos neste momento a trabalhar. Portanto,
muito rapidamente, numa listagem de iniciativas, coisas que nós vimos que não dava para fazer e que nos pareceu interessante e que nos foi pedido nas várias reuniões que tivemos, é se eu tenho uma listagem, porque é que a listagem tem que ser apenas visual? Porque é que eu não posso descarregar um Excel, uma lista, com essa mesma listagem para eu poder trabalhar de outra maneira ou para poder depois fazer o estudo que bem entender? Pronto, temos isso disponível. Temos a auditoria, ou seja, nós conseguimos saber, nós, a auditoria mais ao nível da administração, depois temos vários papéis, não é? Vários perfis, ao nível desta administração podemos ver quem fez o quê dentro do sistema, portanto este administrador pode saber quem é que colocou uma iniciativa, quem é que a eliminou porque estava errada, porque não estava bem colocada, porque estava em duplicado, quem é que fez tramitar e tramitou bem ou tramitou mal, enfim, tudo isso é possível de ser acompanhado por um administrador e temos operações sobre a iniciativa à distância de um clique. Portanto, se queremos editar a iniciativa, carregamos no botão. Se queremos eliminá-la porque ela está errada, eliminar só o administrador, como é óbvio. Depois, ao nível dos detalhes de uma iniciativa, é algo semelhante. Portanto, temos a edição, temos descarregar em formato PDF e temos a auditoria. E depois, se quisermos tramitá-la, se aquela iniciativa já tiver avançado por algum motivo ao nível dos vários passos previstos, é uma operação que agora se consegue em dois cliques, não é necessário mais que isso. E depois temos cá em baixo uma série de associações que aí não dá para ver bem, mas que temos todas as questões de anexos, o histórico que vamos ver mais à frente, temos quem são os vários autores desta iniciativa, portanto em que podemos ter a quantidade de autores que quisermos, a quantidade de entidades também autoras que forem consideradas, enfim, tudo isso foi discutido e foi pensado entre todos e foi trabalhado. Podemos, como temos a informação toda dissecada, nós conseguimos ter uma listagem de todas as iniciativas em que determinado deputado é autor. E isso é algo que se consegue também neste sistema e que se consegue também, se for caso disso, na parte pública, porque sabemos que para muitos deputados essa informação é essencial até para poderem mostrar aos seus eleitores o trabalho desenvolvido durante a legislatura atual ou durante as legislaturas anteriores. Depois podemos ver o caminho por onde esta iniciativa andou. Portanto, saber que ela esteve na comissão competente para relatório e parecer, foi agendado um plenário, enfim, temos tudo isto com datas e, além disso, uma capacidade que é importantíssima em tudo isto, porque toda esta informação é plástica, nada disto é completamente estático. De vez em quando, há necessidade, por deliberação, vamos levar isto novamente para trás, ou vamos terminar aqui, ou vamos avançar de outra maneira. Então, isso era algo que não era possível dentro do motor de fluxos que tínhamos anteriormente e que agora temos, à distância novamente de um botão, temos essa capacidade. Finalmente, para terminar, temos também a questão dos agendamentos, em que podemos temos uma gestão de agendamentos em que podemos associar pontos de ordem de trabalhos a esses agendamentos e, associados a cada um dos pontos de ordem, podemos ter as iniciativas, podemos ter anexos associados aos agendamentos, podemos associar, enfim, depois é uma questão de começarmos aqui a ver o que é que faz sentido e o que é que não faz. Temos a questão dos votos, temos a questão das votações por entidades, por elementos, a questão das presenças, das faltas, que tipo de faltas foram, tudo isso foi pensado e tudo isso, e muito disto não estava sequer presente no sistema anterior. E parece-nos que é uma boa evolução e que é um trabalho que tem.
Não está completo, mas que
está em bom caminho. Importa dizer, só para terminar, que esta interface que aqui vem, apesar de estar assim toda em azul e completamente. Isto está praticamente em branco, portanto, tudo isto é agora possível de acordo com as necessidades e a estética visual da informação visual de cada Parlamento, é possível de isto ser alterado e ser customizado de forma simples e rápida.
E é só por nós.
Esta parte, muito obrigado pela vossa
atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor Doutores, pelas brilhantes intervenções. E, de seguida, vamos abrir inscrição para esclarecimentos, dúvidas e, eventualmente, se alguém querer dar a sua contribuição para enriquecimento, não é, do trabalho. E, para o efeito, convido o Dr. José Manuel Araújo para usar a palavra. Obrigado.
Muito obrigado. Eu pedi para intervir porque, naturalmente, na nossa qualidade de presidentes, propusemos este tema como um tema a abordar aqui nesta reunião. E como muito bem disse o professor Sousa Pinto, em 2012, numa reunião em São Tomé e Príncipe, colocámos esta possibilidade. E é importante perceber que, na altura, o enquadramento era outro. Digamos, a visão sobre a evolução da plataforma Bungeni era uma visão de uma maior facilidade, que acabou por não se concretizar. E eu achei que era importante, achamos todos que era importante, ao fim deste tempo, termos uma percepção exata de como as coisas evoluíram. O professor Cláudio Teixeira referiu há pouco que o Bungeni já não existe, ou seja, eu, a expressão Bungeni, já a matei há muito tempo. Para mim não existe. O que existe, e era isto que pretendíamos que fosse abordado aqui, é a existência de uma base trabalhada por uma universidade reputada em Portugal, que verdadeiramente pode fornecer a possibilidade a parlamentos que têm mais dificuldade em adquirir softwares de custo muito elevado, de terem a possibilidade de fazerem, digamos, uma base de dados do processo legislativo que permita a tal aproximação ao cidadão. É este o foco principal do debate sobre este ponto. De facto, e foi esta parte final que é evidente, essa percepção, é que, digamos, passámos de uma adaptação de um sistema que já estava em queda ao nível das Nações Unidas para uma versão que agora já é, digamos, proprietária por parte da própria Universidade, que a desenvolveu com a qualidade técnica e científica que tem, e, portanto, era esta, digamos, a nota que era relevante dar. Mas, quer dizer, enfim, agora somo a esta questão. Naturalmente, foi isso que sempre ficou nas nossas listas de atividades, é que esta adaptação, este trabalho feito por parlamentos que o entendam, é uma adaptação própria, ou seja, cada um decide ou não usar estas bases, e naturalmente que não posso terminar esta minha intervenção, então um pouco de enquadramento político-administrativo desta questão, sem fazer uma referência especial a alguns colegas que trabalharam muito especialmente na Assembleia da República, que a questão dos fluxos também foi acompanhada por nós, e naturalmente que o Luís Martins já foi aqui citado, foi uma das pessoas que desde o início pôde dar apoio, quer em São Tomé e Príncipe, quer em Cabo Verde, mais marginalmente, penso eu, mas também muito especialmente em Timor-Leste. O Nuno França, que está aqui também, e naturalmente todas as pessoas da área da informática que já se envolveram neste processo, de facto fizeram um trabalho empenhado, e este é o trabalho que sempre dissemos que da parte da Assembleia da República estava disponível para colaborar, para que estas bases pudessem chegar a países que, sob o ponto de vista financeiro, teriam mais dificuldade em ter outra base de outra forma. Por isso, queria aqui, digamos, deixar esta nota e, enfim, também, naturalmente, estou a olhar para as pessoas envolvidas, os colegas de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde e de Timor-Leste, naturalmente, que fizeram esta opção. Nem sempre as coisas correm bem, mas o sinal aqui é de disponibilidade para continuar a trabalhar para o futuro, no futuro, e talvez esta visão de que o futuro pode ser, digamos, um pouco mais risonho do que as dificuldades que aconteceram no início. Nem todos os processos são lineares, cada um tem os seus regimentos, as adaptações têm que ser feitas, mas este debate aberto, franco e nesta lógica de que todos defendemos para os nossos parlamentos de transparência, entendemos que era importante que esta discussão fosse feita desta forma aberta, ainda que qualquer um queira dizer o bom e o mau que aconteceu, em alguns casos mais mau que bom, mas que possam, de alguma forma, ter clara o ponto de situação e, digamos, o momento em que estamos e a oportunidade que temos, em alguns casos, de aproveitar este trabalho que já está feito. Muito obrigado. Penso que era relevante fazer esta nota.
Muito obrigado, Dr. Damião Araújo. Mais intervenções? Alguém quer intervir? Esclarecimento? Está geral?
Sim, confesso, muito, muito, muito boa tarde, Sr. Professor Doutor. Confesso que, de facto, em relação a São Tomé, diziam os colegas santomenses de que a história de Bugueiro com São Tomé é uma novela mexicana. E até então tínhamos dificuldade de compreender. Mas a verdade é que continuamos com a esperança de que servirá o Parlamento santomense. Há trabalho a fazer, há os acertos a fazer, principalmente em relação à língua inglesa. Já fomos esclarecidos, mas continuamos com algumas dúvidas. Estamos a encontrar a forma como ultrapassar. mas a verdade também é como nós fomos os primeiros, e geralmente a regra se diz, o primeiro há sempre dificuldade, fomos o primeiro, mas hoje Cabo Verde já se avançou, Timor já avançou, nós ainda estamos neste impasse. Mas seja como for, estamos a evidenciar todos os esforços possíveis imaginários, de forma que nós pudéssemos concretizar. A verdade também, estamos quase no último ano, e no último ano do nosso projeto com o PNUD, urge necessidade de nós avançarmos mesmo para concretizar o serve ou não serve. Estamos mesmo com um laço pescoço. O último encontro que estive com o pessoal do PNUD e disseram-nos, vocês têm que decidir. E os meus conselheiros, os assessores, e tal qual continua com dificuldade mesmo para entender. Ademais, precisavam, espero, até final deste mês, ter um videoconferência para nós ultimarmos mesmo as arrestos mesmo que nos faltam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Mais intervenção? Não havia...
Era mais uma curiosidade, Marlene. Desculpa te perguntar assim, objetivo. Como é que está lá em Cabo Verde, Bugueni, a instalação especificamente lá?
Nós, neste momento, o nosso técnico já voltou. Já começou a fazer o trabalho de teste. Neste momento já temos inserido todos os fluxos, todos os fluxos estão modelados e foram modelados de raiz, dentro, especificando cada ponto do nosso regimento. Nós começamos por sentar-nos todos. Na altura eu era técnica da DSP, eu, o Emanuel da Informática, os técnicos de Aveiro. Por dias seguidos, passamos a pente fino todo o nosso regimento. Tudo o que era regimental, tudo o que era prática, tudo o que podia acontecer. Havia feliz e havia infeliz. E situações infelizes, tínhamos várias situações. Pois sentamos por várias vezes, várias reuniões. Antes do pessoal de Aveiro ir a Cabo Verde, começamos a trabalhar o grosso dos nossos fluxos, nós sozinhos. Deram-nos uma orientação e disseram, ponham no papel tudo o que acontece numa iniciativa legislativa. Não se preocupem com a parte técnica dos fluxos. Ponham só, façam um desenho. Começamos a fazer esse exercício. Depois, com a ajuda deles, fomos aprimorando e com o protocolo com o Emanuel Pires em Aveiro, as coisas correram muito melhor. O Emanuel vinha de férias e ia trabalhar na Assembleia, fazíamos testes, validamos... Pois, férias escolares. Validávamos alguns testes, alguns fluxos, e fomos assim validando os vários fluxos. Neste momento, pelo que o Emanuel me diz, aqui temos desenvolvido um novo motor de workflows, de raiz, de forma a dar resposta às necessidades específicas da Assembleia Nacional de Cabo Verde. É o que temos feito neste momento. Neste momento não temos ainda o SILP, nosso sistema chama-se SILP, Sistema de Informação Legislativa Parlamentar, não está ainda publicado para fora, porque estamos a fazer os testes de todos os fluxos. Já temos pronto o projeto de lei e as propostas de lei, a via feliz. Depois vamos entrar na via infeliz. É mais ou menos isso que temos neste momento, mas para nós o projeto está pronto. E agora depende de nós dar continuidade e ir acrescentando e modelando o que vier a acontecer. Estamos num período de revisão regimental. Vamos ter um novo regimento brevemente, ou seja, todo o processo vai começar de novo, mas com as pessoas já devidamente identificadas, quem trabalha no quê, quem insere o quê. É isso que estamos a fazer.
Bom, obrigado. Ninguém quer mais? Bom, eu...
Não sei se quer também falar.
Sim,
está
bem.
Muito obrigado pela oportunidade. Timor-Leste, gostaria de, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por ter instalado, por ter começado em Timor-Leste o processo de Bugueni, lá no, em Timor-Leste. E o seu processo de desenvolvimento, estamos numa fase, em duas fases, a primeira e a segunda fase, está agora na última fase de concluir. E durante esse tempo, nós temos uma supervisão efetiva do técnico daqui do, do Parlamento, do, do, da Assembleia da República, é o senhor Nuno França, que é o supervisor da, do, da, da instalação do, do processo de Bonguini lá no Timor-Leste. Eu só gostaria de informar essa. Muito obrigado.
Obrigado, senhor secretário-geral. Não havendo mais intervenções, eu dava mais 2 minutos para considerações finais dos professores.
Agradeço, portanto, não há muito mais a referir, portanto, o processo é exatamente como está, portanto, em São Tomé estamos neste momento numa fase intermédia, portanto, o processo parou porque aquilo que está instalado não serve. Em Cabo Verde, como disse, portanto, o projeto, do ponto de vista protocolar e demorando entendimento, já terminou em 2016, mas o Parlamento de Cabo Verde continua a trabalhar sozinho, não tem, portanto, tem o seu próprio técnico, tem a sua própria infraestrutura. É evidente que, se precisar do nosso apoio, portanto, contigo terá. A nossa previsão é que este projeto continuará, se não houver mais qualquer desenvolvimento, manteremos o desenvolvimento até finais de 2018, portanto, mais um ano para que detectar quaisquer falhas ou para fazer qualquer manutenção. Portanto, essa é a nossa previsão, mas que acabo de ver não tem. Portanto, relativamente a Timor, contamos fazer novas intervenções, portanto, até porque temos um protocolo que está a meio, como disse o Sr. Secretário-Geral, estamos numa fase intermédia, portanto, e para o ano vamos continuar o projeto e concluir a parte de desenvolvimento dos workflows. Portanto, é só o que tenho a dizer. E agradeço a todos a paciência de nos ouvirem. Muito obrigado.
Sr. Dr. José Manuel Araújo.
Eu, ainda em relação a este assunto, eu fui porque, recordando uma nota final sobre a questão do sistema ser aberto ou não de uma decisão nossa, na verdade, os investimentos com maior ou menor apoio de instituições internacionais têm sido feitos ao nosso nível. Portanto, enfim, este é um assunto que gostaríamos de ver com mais algum tempo e eu acho que no próximo ano poderemos definir de uma forma mais clara a sua eventual abertura, mas... neste momento, nós, o que sentimos é que o esforço foi feito por nós, por esta equipa de pessoas e de secretários-gerais, diretores-gerais que queiram, de facto, aderir a esta matéria. Portanto, fará sentido para já preservar para este grupo de parlamentos esta possibilidade. A todos eles, qualquer um que queira, está disponível. Para fora, enfim, é uma matéria que... nunca antes de 2018 poderemos tomar uma posição, porque é preciso também viver um pouco esta experiência para depois termos a noção da sua relevância para disponibilizar para fora deste grupo.
Eu tenho uma pergunta, professor, até porque, bem objetivo, né? Aquele sonho, vamos dizer, da ONU, de você ter um software que pudesse ser aplicado em parlamentos... mundo afora, na prática é quase que impossível. Há que se ter uma espécie de customização em função das particularidades de cada parlamento. Essa impressão minha, ela é correta? Porque, ao que me parece, a Universidade de Aveiro acaba salvando, desculpe, um grande mico da assim, né? É isso mesmo? É essa...
Portanto, há duas partes. Portanto, repara... há um software que pode ser genérico. Esse software que podemos utilizar nos parlamentos todos que for necessários. Depois há uma parte de customização, porque os regimentos são diferentes. Portanto, teoricamente, se eu mudar os workflows, o sistema vai funcionar em todos os parlamentos da mesma forma. Eu consigo customizar as cores, os banners, toda essa informação visual, consigo. E depois, se eu conseguir mudar os workflows, eu consigo também customizar aquilo para cada uma das instâncias. Da nossa perspectiva, a falha crucial do desenvolvimento foi que eles nunca tiveram um exemplo prático. Ou seja, nunca lidaram com utilizadores, nunca lidaram com deputados, nunca lidaram com funcionários. Repara, para nós, que não conhecíamos o sistema, pensamos que é um bocado um sonho pensar que é o seu presidente da Assembleia que vai meter as iniciativas com a sua conta pessoal no sistema. Né? Portanto, não, acho que não faz sentido, não é? Ou que é o seu deputado que vai fazer isso. Portanto, todo esse trabalho normalmente é feito pelos funcionários parlamentares, quer dizer, senão a gente despedia estas pessoas todas que estão aqui à volta porque não eram precisos, ficavam só aqui os deputados, não é? Isso faz-me lembrar um pouco a nós na universidade quando dizem que vocês, professores, pensam que a universidade funciona sem os funcionários à volta. Portanto, não é verdade. Não é? Portanto, isto é um trabalho de equipe e não pode ser feito daquela forma. Portanto, no caso das Nações Unidas, investiram muitos milhões de dólares, era uma equipa grande, desenvolviam em Nairobi, e eles nem sequer no Quênia puseram o sistema a funcionar. Eles não puseram o sistema a funcionar em parlamento nenhum. Portanto, não tendo um exemplo prático, eles não lidam com os problemas do dia-a-dia. Né? Portanto, o primeiro parlamento foi São Tomé, chegámos lá, os funcionários disseram, isso não funciona, isso não serve. Mas o que foi vendido é que aquilo era um sistema pronto a funcionar, era só customizar. Portanto, a Universidade de Aveiro diz, nós vamos fazer os workflows porque o sistema está a funcionar.
Por acaso, eu estava lá em São Tomé. Nós estávamos, né? Nós estávamos. A gente lembra, assim, desse sonho, aquela situação que foi vendida de uma certa forma. E cada ano a gente via assim, uma decepção atrás da outra. Então, de qualquer forma, parabéns à universidade aí que está tentando dar uma efetividade prática a esse sonho, porque até a palavra Ubuntu ela remete a esse tipo de sonho. Né? Espero que... E o Brasil, na época, até... eu me lembro que o representante de Angola falou, não, isso aqui não tem a ver assim, com a nossa realidade do Brasil. E aí eu falei, eu vou me abster, porque eu fiquei assim na época, porque eu tinha uma noção boa... modéstia à parte de informática, eu falei, isso não vai dar certo. Não, não vai dar certo porque não tem experiência. E o colega de Angola, assim, até me repreendeu. Falei, puxa vida, realmente ele tem razão. Então, vou mudar o meu posicionamento. Eu desejo que haja muita sorte e que faça votos que isso dê certo. Mas, intimamente, eu falava assim, isso não vai dar certo. Né? É, não dá certo. Mas, parabéns, de qualquer forma, à Universidade de Aveiro, o trabalho de vocês aí. Na concretização das particularidades de cada parlamento.
Muito obrigado. Então, estava a pedir um minuto. Vamos complementar.
Dá tempo?
Ah, sim.
Então, bom dia. Parabéns. A gente trabalha muito com esse sistema no Brasil. Com esse, não. A gente evoluiu um próprio sistema. Porque esse sistema é assim, você começa com ele, ele evolui por conta... demanda social e demanda interna. Ele não tem como ficar estático no tempo. E, em determinado momento, você vai ter que migrar do sistema. Isso é inevitável. E essa evolução do sistema, ela se dá de uma forma interna, pela experiência que a gente tem, ela é muito maciça, muito intensa, ela é vivida diariamente. Todo dia você tem um problema no sistema. Não tem jeito. Então, a gente não tem um sistema perfeito. A gente tem um sistema adequado para cada local. É isso que funciona. E, dentro desse local, a demanda de evolução ela é constante, ela é diária. Às vezes, ela é, na manhã, uma questão e, à tarde, é outra questão. E, para isso, você tem que ter técnicos bem formados nisso. Porque, senão, o sistema trava. Em determinado momento, pelo número de argumentos que você já colocou nele, ele trava. Você tem um sistema de informação. Eu acho que a gente não tem esse sistema para disponibilizar para a sociedade, ele é de informação e não é de dados. Então, você consegue extrair daquele sistema relatórios. Né? É isso que interessa para a sociedade. Né? E ao nível que ele vai chegar, não depende da matriz, depende do desenvolvimento interno em cada parlamento. Então, a gente enfrenta isso lá diariamente, eu acho que todo mundo vai enfrentar ou já enfrenta. E parabéns. É evoluindo que a gente aprende muito. Né?
Desculpe, só complementando a sua intervenção, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa visão. Portanto, este sistema não é estático, nunca será estático, e é necessário que os parlamentos tenham técnicos para que o mantenham. Portanto, daí o nosso desafio de tentar criar um grupo de trabalho dentro dos parlamentos de língua portuguesa, porque possam entre eles... entre ajudar-se, portanto, porque sabemos que há dificuldade em muitos países em conseguir contratar técnicos habilitados para fazer isto. Se esta organização, portanto, se conseguir entre ela criar uma massa crítica para manter o sistema, esse era o nosso sonho, portanto, esse é o nosso sonho, porque a ideia da universidade não é eternizar-se a desenvolver este sistema, portanto, ele tem que ter vida própria, tem que largar o pai, portanto, eles têm que ter vida própria, né? Com um filho, né?
Inclusive a normogenética, ou seja, a ciência de elaboração das normas jurídicas, ela é evolutiva, ou seja, o próprio Brasil hoje verifica exatamente, às vezes, até a necessidade de modificação do próprio regimento. O Wagner, que é um especialista nisso. Então, você imagine isso, ou seja, há uma constante evolução. Então, vocês não podem mudar o regimento porque o nosso sistema... Não dá. Então, é uma realidade. Mas parabéns, de qualquer sorte. Mais uma vez, registra o meu desejo que dê certo.
Chegamos ao fim. Da nossa parte, só agradecer pela atenção e também devolvo a palavra à presidência da Associação Cidade. Muito obrigado.
Bom, encerramos aqui a parte da manhã deste encontro. Como sabem, temos às 12h45 o Sr. Presidente da Assembleia da República vai receber todos os secretários-gerais, diretores-gerais e todos os que os acompanham das delegações. Temos aqui um breve momento, temos cerca de 20 minutos até essa hora. E nós convidamos todos a ir até ao plenário, alguns que não conhecem, alguns de vocês não conhecem a sala do plenário, sala das sessões, portanto, é, digamos, a caminho do gabinete do Sr. Presidente, portanto, iríamos até lá e depois, às 12h45, será a audiência do Sr. Presidente e, por volta da 1 da tarde, desceremos a escadaria para ir no autocarro para o almoço. Até já, obrigado.